Aí, trocadinho, trocadinho. Tá morrendo. Instalação. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a instalação da 34ª sessão ordinária. Só um minuto, Ademar.
Só, tá.
Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a instalação da 34ª sessão ordinária de 2021.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Helene Oliveira.
Ausente.
Ausente. Falta. Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Prabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que 12 vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 33ª sessão ordinária de 2021. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projeto a ser considerado objeto de deliberação. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de lei número 65 de 2021, de autoria do prefeito, altera a lei municipal número 4.727 de 30 de dezembro de 2011, que institui o programa Bolsa Aluguel Social e dá outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável da maioria do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho. Antônio Franco dos Santos Bacana, Marcelo Miranda presente, Helene Oliveira ausente, Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira. Pedro Santos.
Presente.
Rafael Prabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
E Tenente Almeida, presente. Informo o senhor presidente que 12 vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item único. Entre em discussão e votações únicas, o projeto de lei número 24 de 2021, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, dispõe sobre a padronização numérica dos imóveis situados no município de Garça e dá outras providências. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta ao segundo secretário. Em entendimento ao consigo no artigo 30, se há orador escrito.
Bacana.
Com a palavra, o autor do projeto, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem pela internet, secretária de governo que se conta presente também, hoje para a reunião da Câmara. Olha, o projeto ele é simples e eu gostaria de dizer para vocês que quem pediu para eu colocar esse projeto aqui dentro da Câmara foi alguns entregadores de delivery, tá? Aqui no nosso município. Existe muita dificuldade, às vezes, deles olhar o número nas casas. E quando está chovendo e à noite, eu acho que vocês já pediram comida em casa, né? Então, à noite, quando está chovendo, dificulta muito para eles ver o número. Então, eles falaram, bacana, às vezes a gente dá a volta, cara, no quarteirão chovendo e não consegue enxergar o número da casa. Aí o vereador Fábio, acho que o vereador Marcos, perguntou se vai ter custo para o município. Existe, em algumas cidades, parcerias que faz com a iniciativa privada. A prefeitura ela pode fazer uma parceria com a empresa. A empresa, eu acho que nem placas de ruas, vocês já viram, né? Vocês já verificaram que algumas empresas vêm e instalam as placas de rua e elas acabam vendendo um patrocínio para custear. Então, vai ser um trabalho que talvez a prefeitura nem precise fazer, né? Não precise ter o custo, porque dois números de uma casa não é um valor tão alto assim. E isso vai ajudar muito as pessoas que entregam os seus alimentos, os alimentos que quando você está em casa, liga lá no carrinho de lanche, liga numa pizzaria e esse pessoal faz essa correria. Talvez, né, alguns vereadores, é lógico, pode ter posição contrária quanto a esse projeto. Isso é correto e faz parte da democracia, mas eu gostaria que vocês atentassem por essa possibilidade, né, de um projeto fosse instituído dentro do município, ia facilitar para esses entregadores, já que nós legisla para toda a coletividade, não só para um grupo de pessoas, e aumentou muito esses trabalhadores, né? Antes não tinha esse tipo de trabalho, e hoje todos esse pessoal que tem motos, eles exercem, a maioria exerce uma função, um trabalho que traz um ganho para eles, e muitos trabalham extra durante a noite, e isso ia facilitar a visão deles para enxergar o número das casas. Como eu disse para você, para os senhores, aliás, o custo pode ter essa parceria, e essa empresa que assumir esse compromisso vai sair na rua vendendo patrocínio para colocar embaixo do número o nome da empresa que patrocinar um determinado tamanho de número, mas aí fica a critério da Câmara. Não tem problema nenhum. Esse projeto é um projeto que me pediram para mim instituir aqui dentro dessa Casa de Leis, para uma categoria aí que está no seu corre de dia a dia, mas fica a critério de vocês. Se caso entender o contrário, tudo bem, a gente vai aí passar essas informações para quem pediu para a gente, não tem problema nenhum. Mas eu acho que não vai gerar custo nenhum para o município e vai melhorar a visibilidade desses trabalhadores noturnos aí. Muito obrigado.
Consulta-se a mais vereadores.
Fabinho.
Fábio Policinani com a palavra.
Primeiramente, boa noite ao presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, os internautas, a plateia. Bom, esse projeto do vereador Bacana, a princípio eu questionei, mas eu entendo que é um projeto muito importante para o município, tá? Por quê? A gente anda aí pela rua, realmente é complicado de você encontrar um endereço. Como o número de entregas tem crescido muito, essa semana eu recebi 3 encomendas na casa da minha mãe, porque nós temos uma placa bem grandona no portão. O cara virou e falou assim, eu não estou achando a numeração da casa. Então, assim, é complicado, realmente. para quem trabalha com entrega dentro do nosso município, piorou. Tem lugar que você não acha mais nem a pau. Eu já fui entregador e é complicado. Então, eu acho que é um projeto interessante, sim. Dá para fazer um trabalho, como disse o vereador, bacana, em conjunto, em parceria com empresas aí. E eu acho que dá para fazer um trabalho bonito. Tá bom? Terá meu voto favorável. Obrigado, boa noite.
Consulto-se a mais vereadores.
Não há oradores.
Pediu a palavra?
O Gutierrez pediu agora.
A palavra, Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, presidente, amigos vereadores e o público que nos acompanha. É um projeto realmente, no caso, de extrema importância para o município, tendo em vista que eu fui procurado também por munícipes, no caso, que me alegou no momento de crise agora, não tem a condição de trocar, no caso, o número da casa dele. Porque seria, tipo assim, um gasto para o munícipe agora, nesse momento, entendeu? Eu acho que deveria a gente rever certinho, ver se a gente conseguia colocar uma emenda, no caso, solicitando, no caso, o adiamento desse projeto, no caso, bacana, pedindo para você a permissão aí, para a gente poder analisar certinho, para a gente poder colocar, através dos imóveis novos agora que está sendo construído, no caso, é a obrigação de ser construído com esse número, no caso, né, com o tamanho que o vereador bacana expôs no projeto.
Se permite uma parte, vereador?
Sim.
Então, não, para mim, tranquilo. Acho que o projeto, ele traz benefício para esses trabalhadores aí, né? Da parte da noite aí, que faz essa correria aí, né? Mas para mim, tranquilo. Mas eu acho também que o vereador deveria levantar o custo, né? Eu acho que o custo provavelmente não é tão caro assim. Mas é como eu disse, né? Pode ter essa parceria. E pode sair de graça até para o município. E você vai encontrar várias empresas que fazem esse tipo de trabalho, né, em muitas cidades. Tem algumas cidades já que já instituíram esse projeto de lei e melhora, né? Mas enfim, decisão é de vocês, para mim não há objeção nenhuma. Eu coloquei esse projeto na Câmara a pedido desses trabalhadores aí. Muito obrigado.
Não, concordo com o senhor, vereador. Só meu ponto de vista de fazer parceria com cada munícipe, no caso, as empresas não vai fazer, entendeu? No meu entendimento, que o senhor está
falando. Vou explicar, não é assim, não faz parceria com cada munícipe. Permite uma parte. Não é parceria com o munícipe. Eles vendem, você já viu as placas que eles colocam? Aqui, um exemplo, nas esquinas aí. Aquelas placas não é a prefeitura que coloca, é uma iniciativa privada. Eles vêm, vendem o patrocínio e colocam as placas na rua, colocando assim a sinalização melhor no município. São algumas empresas que fazem. Questão dos números, eles vão fazer uma parceria com a iniciativa privada. Prefeitura faz com a empresa recolhe os patrocínios e coloca no rodapé do número a propaganda. É isso aí, sai de graça para o munícipe.
Recebe uma parte, vereador?
Sim.
Eu acho que a única diferença aí entre os dois pontos colocados é que a placa, por ser em espaço público, permite já o privado. O município acho que não tem essa autonomia para deliberar sobre uma parceria privada com as residências, tá? Isso é uma dúvida que eu tenho, a gente podia até fazer um requerimento para o jurídico do município, né? Porque a placa, ela fica, antigamente utilizava dos espaços das casas e a empresa patrocinava e ficava ali escrito. O caso de você fazer um número, então a prefeitura vai arcar com um número, vai pagar, ou parceria, ou que seja, uma responsabilidade de uma iniciativa, de uma casa de uma pessoa particular, né? Essa é a minha dúvida, né? Me pergunte a segunda parte, vereador?
Sim.
O vereador perguntou se o número hoje quem compra é o munícipe ou a prefeitura. É o munícipe. É justamente o que eu estou dizendo, que a prefeitura não pode fazer esse tipo de aquisição.
Isso.
Né? Então, teria que seria o investimento feito pelo próprio munícipe. Não entendo que a parceria possa ser feita entre o município e a empresa visando a benfeitoria de um bem particular. É isso que eu penso, só em questões legais, né?
Sim, essa é a minha colocação, vereador Bacana. Se você pudesse pedir o adiamento, pelo menos por duas sessões do
uma parte.
Para a gente poder se ligar no bom senso, para não ter despesa nem para o munícipe, né? Tá.
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Eu presenciei alguns fatos durante a vida pública no município. Eu não sei se hoje é o mesmo teor. Mas quando nós colocamos os bancos
de assento no lago, em outros lugares da cidade, lixeiras, né? A iniciativa privada, a prefeitura não entrava, a prefeitura só dava um referendo, né? Uma carta de apresentação da empresa, e a empresa fechava os negócios direto, né? Com as empresas que patrocinavam, nem Licoseg lá. Eu fechei quatro, eu coloquei quatro bancos na cidade, no lago. Tá? Então, eu acho que é isso que o vereador Bacana está tentando passar. Que não vai ter recurso do município. E sim, só uma apresentação para as empresas que se interessarem em colocar essas placas nas suas casas, entendeu?
Tá, mas o projeto, no caso em si, obriga ao munícipe, no caso, que ele teria um prazo de um ano para poder se adequar a esse número que o vereador Bacana expôs no projeto. Eu acho que, assim, a gente poderia tentar chegar no bom senso aqui, conversar certinho, pedir o adiamento do projeto, para a gente poder estar avaliando, porque, no momento, muitas casas são antigas aqui na cidade de Garça, entendeu? Então, no distrito de Jaffa também. Então, os números são desproporcional à medida que o vereador Bacana pagou. Então, acarretaria, no caso, a despesa ao munícipe nesse momento, entendeu? Eu só peço para vocês refletirem no caso. Eu vou tentar solicitar o adiamento do projeto e vocês avaliam, fazendo favor. Beleza? Obrigado, viu, gente?
Só pedir para o diretor legislativo confirmar se o adiamento podia ser pedido após o início da discussão, que eu tinha dúvida do regimento. Mas é sim até o final da discussão. Então, caso alguém queira pedir o adiamento, consulto se há mais orador inscrito.
Bacana, como líder.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, até que nos visitam, né? Pessoal que nos ouve pela internet. Eu entendo a preocupação do vereador Rodrigo, né? E é muito bom, Rodrigo, você colocar, né, o seu posicionamento aqui. Vamos ver em outros, né, encargos que vierem, projetos para a Câmara aumentando encargos, qual que vai ser seu posicionamento. Então, acho isso interessante, né? Você está preocupado em criar encargo para a sociedade? Vamos aguardar aí, né, os próximos projetos que vier do Executivo para cá criando encargo. Qual que vai ser o seu posicionamento? Tá? Porque o número, ele é irrisório. Se você analisar hoje, todo mundo que faz sua casa tem que comprar o número. Certo? Então, assim, de qualquer forma, o munícipe já é obrigado a colocar o número nas casas. Independente se ele tem casa nova ou casa velha, se cair um número lá, ele vai ter que comprar. Então, tudo bem, eu entendo a sua preocupação e respeito. Vamos aguardar aqui, então, agora os próximos projetos, que criar algum encargo, qual que vai ser o seu posicionamento aqui nessa tribuna da Câmara, mas... E estou tranquilo também. Esse é um pedido, tá, dos trabalhadores noturnos, entendeu? É um pedido dos trabalhadores noturnos. Mas fique à vontade para você votar o que você achar, que é uma prerrogativa sua, tá bom? Eu só simplesmente estou colocando um projeto a pedido de uma categoria que trabalha à noite e tem dificuldade em alguns locais para encontrar o número das casas, né? Principalmente quando está chovendo, o pessoal está lá rodando. Eu acho que a gente não está nessa situação, né? Mas quem está sabe qual que é os problemas. Infelizmente, aqui a gente tem que legislar, né? E eu acho que no período de um ano, né? De um ano, eu acho que não vai onerar. Na minha opinião, né, não é um custo exorbitante que vai aí trazer algum prejuízo, como vários outros projetos que já entrou aqui e o vereador votou favorável já, e eu creio que onerou mais o bolso dos munícipes aqui. Mas, enfim, é muito bom o seu posicionamento. Muito obrigado.
Consulte, senhores vereadores.
Rafael. Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente da mesa, vereadores, quem nos assiste. Até me desculpa, vereador Bacana, mas posicionamento de projeto é cada projeto que a gente se posiciona, né? Não é uma linha, uma regra de posicionamento que você segue ela, porque você pode ser a favor de um projeto e contra o outro. Vou dar um exemplo, né? Na sessão passada, o senhor foi contra o projeto da Zona Azul porque onerava em R$1 a cartela. E hoje está sendo favorável a um projeto que pode onerar em 40, 50 reais o número de...
Se permite uma parte?
Só um minutinho.
É que eu não fui contra, só para te corrigir.
Eu vou chegar lá. que pode chegar a R$30 ou R$40, um número aí. Embora o senhor tenha votado favorável no substitutivo do Pedro, não, você foi contra a instituição de valores nesse momento. Então, deixa eu fazer uma correção. Embora o senhor tenha sido favorável ao projeto, né, que foi o substitutivo do Pedro, na sua fala aqui, a gente tem ela muito clara, o senhor defendia que, nesse momento, aumentar em R$1 o consumo da pessoa, podia trazer, não era um bom momento. Vereador, pelo que eu entendi quando você falou aqui nas suas falas...
Você permite, só para me corrigir você, por favor.
Segunda parte, né?
Segunda parte.
Tá, permite?
Não. O que eu falei era a multa de 5 pontos e R$ 194,00. Eu não falei de R$1. Por isso que eu estou te corrigindo. Você me desculpe. Então, assim, acho que nós temos que falar o que foi correto. Eu falei assim, que a multa de perda de 5 pontos e R$ 194,00, isso sim, ia onerar. E a multa, ela não é uma vez só na vida, né? Então...
A multa não é uma vez só na vida se o cara cometer mais infrações, né? Não chega de graça. E assim, quando eu digo só de você disse que o Rodrigo vamos ver como ele vai votar nos próximos, você foi contra onerar por conta da multa e agora está sendo favorável em onerar o número. Então, só que estou querendo dizer que o Rodrigo pode mudar o dele também, assim como o senhor pensa diferente em alguns projetos. Só isso. Então, senão parece que ele tem que votar a favor de um contra o outro, porque é o jeito que a gente pensa. Estou querendo dizer que cada projeto é um projeto. O senhor entendeu, por exemplo, naquele momento, que a multa que a pessoa pode vir a tomar se ela não tiver a cartela, vai onerar o bolso do trabalhador. Vou colocar o número na casa também. De alguma forma, onera. Né? Entendo, por outro lado, que a gente precise resolver essa situação no município, e não só com os números, com o nome de ruas. Porque a gente tem muita rua que não tem o nome. E é isso que eles me reclamam muito, os entregadores. Aí sim, o poder público, na minha opinião, pode fazer uma parceria, né, com empresas e fazer essa nomenclatura de rua no espaço público e não no espaço privado. É a única diferença que eu acho dos dois projetos. Acho que não dá para fazer uma parceria do poder público com uma empresa para favorecer uma casa de uma pessoa particular. Acho que essas são as duas distinções que eu entendo da legislação. Posso estar enganado, mas é uma colocação. Em relação a onerar, R$30 para um é 180 para outro. Então, só estou querendo dizer assim que, quando você, eu fico até meio incomodado, quando você diz que quer ver como você vai se colocar nos próximos projetos, talvez igual o senhor fez agora, pensou diferente no outro e diferente nesse. O que é natural a gente pensar diferente de uma semana para outra, mudar de opinião, ou ter esse tipo de colocação. Então, só acho que o vereador tem a liberdade para votar no jeito que ele quer, e não é porque ele é favorável. Exato, eu só estou repetindo. Então, eu não acho que eu vou ver porque ele votar contrário nesse, ele é obrigado a votar contrário em um outro que institui uma outra taxa. Porque essa taxa não deixa de ser uma onerosidade. Vocês já repararam a Vila Nova? Todas as casas, Espírito de Jafa, todas as casas, são aquele número padrão, que é aquele número pequeno. O número padrão pequeno daquelas casas antigas. Todos esses vão ter que trocar. Então vai gerar sim um custo para a população de algum jeito. Mas você é a favor de que gere outro custo? Tudo bem, assim como você é a favor desse contra o outro. É o que eu penso, tá? Eu não voto, não precisava nem estar aqui só em caso de empate, né? Não precisava nem estar aqui colocando meu ponto de vista, mas eu acho que a discussão é necessária, e nem aqui para ofender, viu, vereador? É só um posicionamento. Não, eu estou falando por mim. Tá. Eu estou falando por mim o que eu entendi que o senhor colocou aqui com as palavras assim, ó. Vamos ver como você vai se manifestar nos próximos projetos que vão ter um custo para a população. Na semana passada o senhor era contra uma coisa e hoje está gerando um projeto que gera um custo. Então, entendo que de um lado a gente precisa resolver essa situação através de uma padronização de alguma forma, entendo também. Entendo que a gente precisa resolver não só os números e sim as ruas também, mas entendo que a gente poderia, por exemplo, discutir esse projeto. É só uma colocação, me desculpe discordar, mas é só uma discordância, não tenho nada de pessoal com o projeto, eu só quis dizer que, como o vereador foi contrário, é contrário no ponto de vista dele a onerar, na semana passada era favorável, o Rodrigo também pode ser uma semana favorável de um projeto e contrário em outra em onerar, dependendo do ponto de vista. Vai ter projeto que onera e eu vou ser favorável, vai ter projeto que onera e eu vou ser contrário. Né? O que acontece? Às vezes vai ter um projeto que onera. A política não é feita só de projeto gostoso. São 20 minutos, né, projeto, né? Então, a política não é feita só de projeto legal. Só projeto a gente foi eleito para fazer um projeto que ajude a população, que contribua para a população. Ninguém foi na casa da pessoa falar o seguinte: olha, eu vou fazer um projeto que te onere. Eu concordo, ninguém fala isso. Mas para fazer gestão, vai ter vezes que alguns projetos vão onerar mesmo. Existe essa situação, né? E não é gostoso votar em projeto que onera. A gente sabe disso. Mas como se faz gestão? Da onde que vem o dinheiro? O caixa da prefeitura vem da onde? Então, é uma mística que a gente precisa quebrar. Eu vou aproveitar esse momento para tratar disso, porque às vezes a gente é criticado em um projeto que a gente vota, e eu entendo a crítica e recebo a crítica com o maior cuidado do mundo e respondo, mas, por outro lado, a gente que faz a lei, que ajuda, de alguma forma, contribui e participa da gestão do município, tem que entender que para ter gestão tem que ter recurso. Né? Então, é importante que as pessoas saibam, nem sempre o projeto aqui de vocês, vereadores, nem sempre vai ser um projeto que só traz maravilhas. Às vezes vão ter projetos pesados. Nós tivemos, por exemplo, o projeto da reestruturação da aposentadoria, que não passou. Os vereadores, pela sua maioria, entenderam que nesse momento não era possível. Mas é um projeto que vai vir para a Câmara. Né? São projetos que vão vir desse tipo, que vão criar uma despesa, que vão criar uma onerosidade, que as pessoas vão achar ruim, mas que, infelizmente, a política é feita de todos os tipos de projetos. Desse, como esse, da Zona Azul, como semana passada, dessa questão da aposentadoria, como pode vir futuramente. Então, é desmistificar que o vereador só vota projeto, só projeto que é lindo, que é bonito. Não, a gente vai votar projeto duro também aqui. Aprovando ou reprovando? Isso aí é uma questão de plenário. Mas que vai votar, né? Então, só queria dizer assim que não é nem sair em defesa, mas eu entender no ponto de vista do Rodrigo, e não acho que por ele ser favorável ou contrário a esse, ele tem que ser favorável a um outro que crie despesa, porque senão, na hora que vir um outro que crie despesa, vão falar a mesma coisa bacana. Quero ver agora se você vai querer criar despesa, já que você criou naquele. Ou, Rodrigo, agora eu quero ver se você não vai querer criar despesa, já que você não quis criar naquele. Então é uma colocação que acaba deixando o vereador em saia justa. Né? E eu sou vereador, eu estou aqui, represento vocês também, vocês representam todas as pessoas de alguma forma. Então, eu quis aproveitar o momento para dizer que a Câmara Municipal é feita disso, né? De discussão, de ideias contrárias, de ideias divergentes. Senão não tinha 13, senão tinha 1. Né? Então, entender que mesmo que o colega seja contrário nesse momento, num futuro momento ele pode pensar diferente. E aqui não é um conflito de ideias, é apenas uma discussão, tá bom? E o projeto vai entrar para plenário e vai ser votado agora. Então, eu fico à disposição. Obrigado.
Eu só dei minha opinião.
Consulta só mais, orador, secretário.
Fábio Santos.
Com a palavra, Fábio Santos.
Boa noite, presidente, secretários, vereadores, público que nos acompanha em casa. É um debate bom, né, vereador? Eu acho que a gente está crescendo a ideia aqui. E falar para o vereador bacana que até então eu estava com uma outra visão, porque eu estava preocupado com o custo mesmo também, né? Mas cada projeto é um projeto e a gente tem que medir ele de acordo com que ele entra na casa, né? Como o vereador bacana falou da parceria privada, eu achei interessante, porque nós, queira ou não, a gente vai gerar emprego para o nosso município, uma outra visão, né? Gerar renda. Então, a minha preocupação é que aquela pessoa pobre, que tem uma casinha simples, ela não tem condição de colocar o número. Você vê que ela pega uma tinta e pinta, né? O número da casa dela. Ela não tem nem condição de comer, às vezes, de pôr alimento na casa. E ela tem essa, né, obrigação. Então, isso que eu fiquei pensando. Mas o vereador falou como resolver também, que é a
parceria privada. Permite uma parte, Fábio?
Sim,
então,
sim.
Só para corrigir o Rafael, é lógico que a prefeitura, ela pode aplicar qualquer lei, e todas as leis, ela atinge quem? Toda a municipalidade. Tudo bem que a casa é privada, mas quando você cria uma lei, ela vai criar para a população. Sim. Agora, e se de repente você fazer uma parceria com alguma empresa também, o cara da empresa ele vai na casa perguntar se pode colocar ou não. Tem essa questão também. Mas enfim, esse projeto, só queria deixar bem claro, que foi algumas pessoas que entregam as mercadorias deliveries que pediu para mim colocar esse projeto, em outras cidades já tem, mas o voto é de qualquer um. Se o vereador achar que vai onerar e não quiser votar, Para mim, tranquilo. Eu estou atendendo um pedido de uma categoria que trabalha à noite. Só isso.
Não, perfeito. Eu entendi. Eu entendi. E, assim, a minha dúvida, né, presidente, agora, Gutierrez e os demais, é em relação a poder fazer essa parceria com uma casa privada, como o vereador falou aqui. Né? Eu não...
Consegue uma parte, vereador?
Sim.
Primeiro que o projeto não prevê isso, né? Não pode. O projeto só pode prever o formato da lei. Isso vai depender, por exemplo, do poder público atingir essa situação. E se caso o poder público não faça a parceria, o que vale é o projeto que a gente está aprovando hoje.
Entendi.
Né? E aquilo que eu disse é porque justamente algumas pessoas também me procuram. Eu vou dar um exemplo, tá? Bairro Paulista, que é aquelas casas padronizadas. Todas as 250 casas são o mesmo número. Raramente quando o cara reforma a casa. Então, essas pessoas vão sofrer o ônus, a oneração dessa situação. E, repito, entendo que tem os trabalhadores que pedem e que acham justo o pedido, mas existe o lado daquele que vai ter que trocar também, gente. Só está colocando os dois lados para que os vereadores analisem.
Então, acho que é isso.
Só isso.
A gente está fazendo esse debate para entender e, né, afinar a situação. O projeto é bom, viu, bacana? Gostei. E só precisamos entender isso daí. Então, até agora, ainda não tem vamos dizer, a minha posição definida ainda sobre isso. Tá bom? O Gutierrez falou de pedir, né? Adiamento, não sei. Bom, a gente vai vendo aqui durante a sessão o que vai acontecer. Até mais.
Avisando os vereadores que só podem pedir enquanto tiver a discussão. Após a discussão, é votação, tá bom? Consulte-se a mais vereadores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, vereadores, nossa secretária Paula, nos prestigia aí hoje, os nossos ouvintes, né, as pessoas que nos acompanham pela rede social. Quando o Bacana comentou com a gente sobre esse projeto, falando que ia colocar esse projeto, eu falei para ele, é um projeto bom, né? A gente conversou e ele falando desse projeto, eu falei para ele, não, é um projeto bom sim, né? Que dentro do transcorrer da vida pública, a gente fez várias parcerias com empresas privadas, né? Não é a mesma coisa da placa em si, da placa na casa. Mas nós fizemos aí lixeiras, bancos, né? A minha empresa mesmo patrocinou vários bancos na cidade. A prefeitura não colocava um real, né? O que a prefeitura fazia naquela época, né? Eu lembro numa época do governo nosso. A prefeitura apresentava a empresa, a idoneidade da empresa, para ela correr atrás, para ser executado esse serviço. Eu acredito que esse projeto seja da mesma forma. Eu vou até pedir uma parte. O vereador Bacana me corrija se é assim, tá?
Permite uma parte ali. Se uma pessoa for na sua casa e falar assim, olha, eu gostaria de colocar um número de graça para você aí, só que vai ter um patrocínio e você vai ficar padronizado os números no município, para facilitar para os entregadores quando forem na sua casa levar um alimento aí, e você pedindo, diz que... Né, nas entregas de livre. Se uma empresa for lá, você pode aceitar ou não. Né? Se você falar assim, ah, não, por mim tudo bem, pode colocar. Você não vai pagar nada. Quer dizer, um vendedor, se é um vendedor, você está na rua. O vendedor ele tem que correr atrás do seu cliente. Né? E mesmo que o vereador Fabretti disse que não está no projeto, mas nada impede. Se houver um interesse do executivo fazer essa parceria, ele pode. Como ele faz dos bancos, como ele faz das placas de rua. Ele pode autorizar a empresa a vender. Ele não precisa falar assim, não, eu vou autorizar você ir na casa das pessoas e falar do projeto de lei e colocar o número. Você acha que essa pessoa falar, não, eu não quero, eu tenho dinheiro para comprar. Tudo bem. E quem não tem, pode fazer isso. Mas enfim, vereador, esse projeto é um projeto que foi uma categoria que me pediu. Como sou um vereador e atendo, né, os pedidos de várias categorias, eu coloquei o projeto dentro da Câmara para ser votado. Se o vereador achar que vai onerar o bolso das pessoas, a prerrogativa é votar contra. E é isso que a gente tem que analisar, né? Não é um voto obrigatório, mas obrigado pela parte.
Então, é o que eu digo, né? Na análise, né, das nossas gestões. Sempre a gente vem aqui, fala de gestão, né? Cada administrador, né, tem o seu posicionamento, né? O gestor político nosso aqui, os vereadores, têm seu posicionamento, tá? Então, eu simpatizo, até peço esclusas, desculpa meu companheiro Rodrigo, eu simpatizo muito com esse projeto. Seria, assim, uma injustiça, desde quando ele comentou nos bastidores, eu votar contra esse projeto. Eu quero deixar bem claro, né, a todos que nos assistem, nos prestigiem, que o meu voto vai ser favorável ao projeto do vereador Bacana.
Você permite uma parte, vereador? Eu queria só fazer uma colocação. É óbvio que nós estamos na cidade, mas quando eu estava ali no cemitério, eu fiz uma parceria privada e nós colocamos placas com propagandas das empresas no cemitério, com dizeres bíblicos. Até hoje existem lá uma pancada e 45 bancos a custo zero para o município. O município não gastou um centavo.
Eu gosto muito, vereador Fábio, e a todos vocês que estão aqui, da parceria privada, né? Eu sou até a favor de ter uma liga de futebol privado aqui em Garça, pro time do Suíço, não vou fugir o projeto, não. Mas eu sou a favor dessa iniciativa privada sempre estar junto, né, nessas parcerias com o meu município. Então eu quero deixar bem claro, tá, que eu vou votar favorável ao projeto do vereador Bacana. Muito obrigado.
Algum orador?
O tenente.
Com a palavra? Tenente? Com a palavra, tenente Almeida.
Presidente, a mesa, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais. O projeto, ele é bom. Ele tem os seus pontos positivos, realmente. Às vezes a gente anda em algumas ruas da cidade e você não encontra a numeração. Eu não sou entregador, mas às vezes vou procurar algum endereço e não acho o número. E muitas vezes também não acho o nome da rua. Então isso dificulta o entregador. Não só o pessoal que entrega alimento. Hoje tem muitas vendas por internet também. Então a cidade, ela precisa ser melhorada nesse sentido. Aí tem também os pontos que vai trazer algum desencontro. Por exemplo, tem rua que você tem o nome da rua e tem algumas residências que não tem número. Mas a maioria tem número. Você entende? Então, e às vezes, com certeza, visíveis. Então esse pessoal, eles vão questionar realmente esse projeto de lei. Alguém falou de parcerias, mas isso não consta. A gente não sabe se o gestor vai querer ou não fazer essa parceria. Hoje tá se colocando esse custo ao proprietário do imóvel. Então, muitas vezes, isso vai trazer um desconforto.
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
A primeira ideia, quando foi dito a respeito da parceria público-privada, que eu falei que entendia não ser possível... É diferente, por exemplo, da ideia que o Lico falou do banco. O banco é um espaço público. É diferente da ideia, por exemplo, que o Fabinho falou do cemitério, que é um espaço público, né? A casa é uma propriedade particular. Já a segunda ideia do Bacana, que é relacionada à empresa vender para a casa ou pagar o número para que a casa permita uma propaganda da empresa na casa, aí eu não acho que seja impossível, nem ilegal. Agora, a questão do município participar é diferente o espaço público do espaço privado. É isso que eu coloquei, que a legislação é pertinente a esse caso. Então, cemitério, praça, banco, isso tudo, espaço público, parceria público-privada, eu sou igual o Lico, penso a favor, sou a favor e torço para que cada vez mais nós tenhamos. Já numa residência, que é uma propriedade privada, aí só com a segunda ideia que o vereador deu.
seria a própria empresa procurar a casa e fazer aí um número padronizado e a troco de uma propaganda, por exemplo, naquela casa de algum formato. Aí é uma situação do proprietário da casa com a empresa, né?
Perfeito. É o que eu entendo também do projeto. É o que eu estou dizendo. O projeto ele é positivo. Seria o ideal que a gente tivesse umas ruas, numerações, tudo padronizado. Isso facilita para todos. Né? Não é só o entregador, como eu disse, de alimento. Hoje, muitas vendas por internet, a pessoa vai procurar o endereço e não acha. Isso realmente é difícil. Agora, se você pegar também uma rua que já está toda numerada e você obrigar as pessoas a mudar, também já causa um impacto negativo. Então, tudo tem uma ação, toda ação tem uma reação, né? Então, eu vejo o projeto bom, mas com algumas dificuldades. E traz algumas dúvidas em razão disso.
Você tirou a parte, velho?
Pois não.
Não, é que esse projeto ele passou, acho que, da comissão de uso e parcelamento de solo, né? Foi isso, né? Nessa comissão? É, né? Então, acho que é oportunidade, até para colocar uma emenda, né? Poderia ter tido analisado o projeto, nessa ocasião colocado uma emenda, às vezes passa batido, que nem tem projetos que não passa por algumas comissões e às vezes a gente não analisa, né, alguns fatos. Né? Nesse caso não passou pela minha comissão, mas assim, há possibilidade. Eu falei que eu tô tranquilo, só coloquei o projeto para ser votado a pedido desse pessoal que trabalha na parte noturna de entrega, mas... O projeto está aí para vocês aí analisarem, né? A Câmara analisarem. E se há possibilidade de colocar uma emenda, que fique à vontade. Pode pedir a retirada. Para mim não tem problema nenhum. Eu quero só que atenda essa categoria.
Não, perfeito. Eu vejo um projeto muito bom, mas com esse desencontro, né? Então seria ideal uma emenda colocando para as novas construções, os novos bairros. A gente começaria a padronizar dessa forma. Obrigado.
Permite outra parte?
Pois não,
Lucas. Não, eu acho que, Almeida, eu acho que a emenda, se ser colocada aqui para frente, quer dizer, nós temos acho que 12 mil residências, 12 mil conta de água, ou 14 mil, se eu não me engano, nós temos no município. Mas eu acho que tinha que colocar, assim, uma emenda para que realmente não fosse daqui para frente, mas que achasse o meio termo aí, que as pessoas pudessem colocar, eu acho que muita gente tem condição de colocar os números mais visíveis. E no caso desse, que já tem um padrão, eu não precisasse trocar, mas eu acho que tem que ajudar esse pessoal sim. E aí os vereadores democraticamente podem contar uma forma na emenda, ou também, fique à vontade se caso também achar que o projeto ele vai onerar também, eu acho que é isso aí. Se achar que é contra, não tem problema nenhum. Mas se quiser pedir a retirada para colocar a emenda, para mim não há nenhuma objeção.
Consegue uma parte, vereador?
Pois não, presidente.
Eu acho que não é caso de reprova. Eu acho que o projeto é um projeto que tem os seus fundamentos e a gente tem que discutir. Né? Não é um caso de reprova, não. Talvez que não tenha ficado bem entendido a minha fala foi só no momento de falar que já que você é contra esse, tem que ser contra todos que venham com isso. Só foi aí que eu interferi, porque eu penso diferente. Só por esse motivo, então não é nada pessoal. Eu acho que cada projeto é um projeto. A gente teve um projeto aqui na eleição passada, na Câmara passada, acho que o Bacana e o Fabinho vão lembrar, aquele projeto da água, do escoo da água na calçada, só que pediram para colocar na guia, por conta da água de terra no esgoto, lembra? Né? E muitos vereadores foram contra porque instituiu uma, como se diz, um custo ali, naquele momento. Mas às vezes hoje é favorável a esse, por exemplo. Então eu entendo que muda a situação, cada projeto muda, cada valor muda. Então é só no momento que falou aqui, então, que já é conta, quando vier outros, vamos ver. Então, eu acho que isso aí é uma colocação que a gente deve até abolir da discussão. O projeto é interessante, não acho que é um projeto que a gente deva reprová-lo, acho que é um projeto que a gente pode melhorá-lo, todos os vereadores juntos, e esclarecendo aqui para o Bacana que é apenas um ponto de vista, viu, Bacana? É apenas um ponto de vista, também estou tranquilo, acho bom a gente discutir, né?
Oi, presidente, não queria nem cortar a fala ali. É que, na verdade, o Almeida colocou outras posições. É que o Rodrigo colocou só essa questão da oneração. Só isso. Mas o Almeida colocou outros posicionamentos dele ali. Não foi só essa questão.
Bom, concede a segunda parte para eu encerrar?
Não.
Está no seu tempo ainda, vai ter mais tempo. Só para encerrar, então, entendo que se os vereadores acharem interessante o adiamento, né? Pede o adiamento por 3 sessões, ou 2, ou o que o pessoal achar interessante, a gente se junta, conversa como pode melhorar. A gente pode falar, pegar até alguns projetos da região que foram aplicados, essa cidade, como o Bacana disse, que já funciona, né? Curitiba, como ele disse, são cidades um pouco maiores, mas deve ter alguma cidade do tamanho da nossa, e a gente junto delibera e discute aí uma saída dos dois lados da moeda, certo?
Perfeito.
Talvez, posso dar uma ideia? Talvez mudar a altura para ficar visível, mas não mudar o tamanho, que aí você não onera, não tem que trocar. É uma colocação, viu, bacana? Viu, vereadores, eu falei, estou na minha parte ainda, eu disse assim, às vezes numa emenda a gente pode mudar a altura do projeto, manter a altura que você colocou, que é para uma visibilidade maior, e talvez num momento não mudar o número desses que existem, e nos próximos mudar o tamanho. É uma colocação de uma emenda. Ou seja, não vai onerar, não tem que trocar o número agora, a gente muda só a altura, porque aí o cara vai ter um furo na parede, faz um furo em cima, só muda de número, o lugar, para ficar mais visível. Em relação ao tamanho dos novos, a gente alterar o tamanho. Pode ser uma saída, é só uma colocação.
Perfeitamente, eu acho que a sua ideia é muito boa, até porque a reclamação não é pelo tamanho do número, é a falta do número. Então são ideias que vêm a melhorar esse projeto. Um projeto bom que entra aqui, nós não podemos perdê-lo, nós temos que melhorá-lo. Então esse projeto ele é muito bom, ele tem esses desencontros, a gente pode cortar arestas e fazer um projeto adequado que não venha a onerar a nossa população.
Uma parte, tenente.
Pois não, doutor.
Ô bacana, eu estava conversando com o Gutierrez, posso falar assim, né? Ele estava falando assim que a preocupação dele era aquelas pessoas que não tinham condições de ter o número, entendeu? Que questão é 30, 40 reais, né? E às vezes faltou essa expressão, né? E aí ele estava conversando comigo até aqui, que às vezes pedir o adiamento para colocar uma emenda, né, Gutierrez? É. Isso. Não, é só passando o que ele falou para mim, tá?
Bom, toca a palavra, viu, tenente?
Então, e como dando sequência, essas ideias, elas vêm trazer melhorias para o projeto, um projeto que nós não podemos perder. Padronização é importante, isso disciplina, isso traz melhoria, traz um visual até melhor para a cidade. Então, quero deixar claro aqui que esse projeto e tantos outros, a gente vem aqui à frente para discutir, quero ter essa liberdade de expor a minha ideia, né? Às vezes o parlamento fala tanto em democracia, às vezes não deixa o vereador expor a sua ideia. Então acho que todos vêm aqui, expõem a sua ideia, seu posicionamento, não é ofender, não é atacar, mas sim expor a ideia para que o público lá fora, principalmente, saiba que o projeto está sendo discutido e que a gente tem ideias aqui sobre o projeto. Eu quero agradecer, muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
O Pedro.
Com a palavra, Pedro Santos.
Senhor presidente, bom, inicio minha fala falando aquela famosa frase, né, do economista Milton, não existe almoço grátis, alguém vai pagar, né, não existe almoço grátis, parceria, tudo bem, a população inteira vai fazer parceria, não vai, nós temos que ser bem sinceros e retos e colocar exatamente o que vai acontecer. Alguém vai pagar. O Bacana tem muita razão quando ele vem e diz que a falta de padronização tem prejudicado muito o nosso município, a questão de localização. Tem inúmeras casas que não tem nem número, né? Nem número. Então, vem uma boa hora a questão de padronizar, colocar o número ali, todos semelhantes. Porém, isso também cria uma certa dificuldade para aquelas casas mais antigas, que, por exemplo, você passa nesses bairros mais históricos do nosso município, você pode ver que aquelas casas antigas já têm aqueles números grandes, diferentes, né? A padronização seria retirada desses números também. Tem dois lados. Mas uma coisa que foi muito bem dita aqui é que a lei que vai ser votada hoje, ela não é uma lei eterna. Ela pode ser feita alteração. Hoje, assim que a gente acabar de votar a lei aqui, os vereadores podem ali fazer uma emenda nela. Fique bem claro, né? Acredito que tudo é teste, né? A gente não tem como hoje, não tem como ser nem cá nem lá. O segredo do sucesso é o meio termo. Então nós temos hoje que olhar sim para padronizar, para tentar manter um certo padrão de qualidade nos números, de visibilidade, de informação, mas também não dá para ser ali muito a ferro e fogo, porque tem casas hoje que daria prejuízo você retirar um número que já está... Tem alguns que são fixados no próprio muro. Você vai ter que danificar o muro para retirar os números e colocar um padrão, às vezes, menor ou maior, né? Então, eu acho interessante, sim, que nós hoje votemos favoráveis ao projeto do Bacana, que é...
Que pela, vem numa pela, boa... pela ordem, Pedro, a gente vai pedir a retirada, né? Acho que já ficou claro. O adiamento, sim. Desculpa. O adiamento, tá, Pedro? Daí aí para vocês analisarem, principalmente na sua comissão.
Consta, tá, você me concede uma parte, vereador?
Pois não.
Como eu disse, às vezes o problema está aí na troca do número no momento, pelo que a gente está discutindo. Com adiamento, voltando para as comissões, a gente pode, por exemplo, fazer com que a pessoa altere o local, pode colocar que seja visível na lei, obrigatoriamente visível, altere o local por uma altura mais visível e padronize que seja na parede, não em muro, por exemplo, casa que não possa... Obviamente que a casa que tem muro, só na frente pode ser no muro. E isso tudo, talvez, através de uma emenda, uma tramitação muito mais rápida do que a gente refazer uma emenda depois do projeto aprovado. Tal. Então, talvez podemos entrar num consenso todos nós antes de refazer o projeto ou aprovar e ter que e mexer nele depois. Então, é uma ideia, mas obviamente que a retirada... o adiamento vai depender do plenário, tá bom? É só uma ideia.
Concordo, eu acho que é uma boa saída, né? A volta da discussão. Lembrando que não é só as comissões que fazem emendas. Qualquer vereador pode fazer emenda nos projetos, independente de comissão, né? Outro ponto que eu gostaria de levantar nesse projeto também é uma contrapartida do município. Porque hoje, do jeito que está, provavelmente vai ser alterado, mas iria onerar a população em si, mas na contrapartida do município, você vai nas ruas, não tem nem placa. Não tem placa informando o nome da rua, né? Imagina que interessante, já que é para padronizar, a gente padronizar também o nome das ruas, né? Inclusive tem algumas cidades que elas são colocadas nos postes, até para evitar aqueles postinhos de esquina, para evitar acidente. E seria interessante que essas placas de rua também contassem com o CEP. Porque foi alterado o CEP no nosso município recentemente e dificilmente o morador sabe qual que é o CEP da casa dele. Então, é extremamente importante que nessas placas de ruas futuras tenham o CEP da nossa
cidade. Permite outra parte, vereador?
Pois não.
Interessante aí a colocação do vereador Pedro, porque a gente colocou um projeto padronizando os números e o Pedro veio com um assunto muito interessante. Então, eu acho assim, todo o dinheiro que o município, né, investe em infraestrutura, em saúde, educação, em qualquer outro segmento, é dinheiro público. Esse dinheiro sai do bolso do munícipe, entendeu? Mas, enfim, o que a gente está falando assim, a discussão, ela já trouxe outro assunto importante, presidente. Então, acho que, vereador Pedro, o que a gente está colocando aqui é realmente uma organização do município. As placas, elas realmente estão faltando no município, embora as pessoas tenham GPS hoje para dentro do celular, em qualquer lugar, para encontrar o endereço. Mas é uma boa colocação. O CEP hoje, muita gente nem sabe, né? Porque mudou. Então, isso também é um assunto interessante, vereador. Eu acho que, para mim, não tem problema nenhum. Tudo que for para melhorar, eu acho que a gente tem que estar sempre à disposição aqui.
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
Eu acho que é realmente boa a colocação. Inclusive... O que a gente pode fazer nessa reunião, depois que a gente definir o que a gente pode fazer, por exemplo, em conjunto, que a emenda seja de todos os vereadores. Né? Não precisa ser nem de uma comissão, nem de um vereador, quanto de todos. Acho que seria uma coisa até... Não sei se isso já aconteceu na Câmara Municipal, mas é interessante que comece a acontecer. E, em segundo lugar, nessa reunião a gente pode trazer o responsável da pasta e colocar essas ideias para que nesse período de 12 meses que a gente vai permitir para que a pessoa se corrija, o que, que a prefeitura consegue fazer em relação às placas de rua. Então, fazer em conjunto a ideia do legislativo através da lei com a possibilidade do executivo através da sua pasta saber como que ela pode melhorar essa questão das ruas. Então, a gente pode fazer uma reunião dos vereadores, definir a emenda e alteração e aqui mesmo, de forma informal, chamar o diretor ou o secretário da pasta para a gente discutir como isso pode ser melhorado em relação às ruas também. E sair um projeto já pronto, sabendo que vai ter também a contrapartida do município nesse sentido. Uma boa ideia.
Obrigado, vereador. Lembrando que acredito que essa contrapartida do município nós não iremos conseguir colocar no projeto, porque essas placas criariam custos e os nossos projetos não podem ter custos. Então nós podemos fazer uma indicação para o município dar essa contrapartida. O vereador Lick pediu uma parte?
Uma parte.
Pois não.
Tem várias cidades já que fazem, estava comentando com o senhor aqui sobre as placas e com o Marcos, poderia fazer com as placas também de rua, que muitas ruas não tem placa. Tem várias cidades que fazem a parceria com as entidades privadas para fazer as placas de rua.
Sim. Então, o município, eu acredito que consegue fazer uma parceria com as instituições privadas. Agora, o cidadão, que eu achei meio difícil fazer uma parceria para conseguir esses números. Então, muito boa a discussão. Acredito que sairá um projeto estruturado, idealizado pelo vereador Bacana. Torço para que o melhor para o nosso município aconteça, né? Com o mínimo de custo possível para o cidadão. Obrigado. Pois não, vereador?
Permite a parte? Realmente, o assunto das placas que você tocou. Semana passada eu fui procurar uma casa, eu não achei. Eu andei, acho que eu dei umas 10 voltas no quarteirão, eu precisei pedir para o dono da casa sair no meio da rua. Porque na rua a casa não tem, as casas não têm numeração e não tem placa de rua, não existe placa de rua. Obrigado à parte.
Muitas placas do nosso município são aquelas de ferro antigas, que conforme vai passando o tempo, chove e molha, ela sai a tinta e ela enferruja e só fica a marca no ferrugem. Então... dificilmente dá para se encontrar os nomes e as placas nas ruas. Então, fica aqui a minha contribuição. Obrigado.
Consulto se há mais oradores.
Não há oradores.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Gostaria de pedir o adiamento do projeto por 3 sessões para a gente poder avaliar melhor os vereadores e poder chegar no bom senso.
Os vereadores que são favoráveis ao...
Pela ordem, presidente. Sim. Não, então, eu até fiz uma colocação fora do microfone, presidente, mas o que nós não podemos esquecer também é da categoria desses trabalhadores que têm essa dificuldade. Eu acho que esse é o ponto fundamental. É óbvio que tem outros assuntos a ser discutido, mas esse é o ponto principal.
Eu acho que você está certo, vereador, e essa é a discussão mesmo. A gente tem que colocar a categoria que está sendo prejudicada e também, por outro lado, o morador que não tem a condição de fazer a troca. Então, acho que a conversa foi boa para a gente tentar unir as duas situações. Fico feliz que acabamos entrando num consenso para discutir esse projeto de forma posterior juntos, tá ok? Os que são favoráveis pelo adiamento permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Sendo o plenário favorável, determino o retorno, o adiamento do projeto por 3 sessões. Grande expediente. Considerando que foi aprovado na 30ª sessão ordinária de 2021, um requerimento de autoria do vereador Tenente Almeida, convocando a senhora Paula Mirala com a finalidade de prestar esclarecimentos acerca do convênio firmado entre a Prefeitura e a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, a HBB, em conformidade com o artigo 241 do Regimento. Suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento.
Requiro a mesa na forma regimental e consultando o plenário, nos termos do artigo 17, inciso 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocada a senhora Paula Miralha, para que compareça na 34ª sessão ordinária a ser realizada no dia 18 de outubro de 2021, a partir das 17h15, para esclarecimentos acerca do convênio firmado entre Prefeitura e Associação Espelar Beneficente do Brasil. Sala de sessões, 8 de setembro de 2021, Tenente Almeida.
De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres pares poderão fazer interpelações. Cada vereador terá um prazo máximo de 3 minutos para a interpelação e o convidado terá igual período para a sua resposta. Convido então a senhora Paula para ocupar a tribuna. E oportunizo a palavra dos senhores vereadores em ordem alfabética, nos termos do parágrafo 1º do artigo 240. Paula, eu acho que você já conhece o formato, mas eu vou esclarecer como eu sempre faço. Cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos para fazer uma ou mais perguntas. Então, você tem uma caneta e um papel aí na mão, caso precise anotar as respostas por ordem. Nesses 3 minutos, o que não é permitido é o debate ou o diálogo. 3 minutos para pergunta, 3 para resposta. Tanto a pergunta quanto a resposta, passando em 3 minutos, vou pedir para cortar o microfone, tá? E os vereadores têm um período, quantas perguntas tiverem necessárias para ser feita, não tem período para isso, com limite de 2 horas, tá ok? Então, oportunizo a palavra aos vereadores, em ordem alfabética, Ademar. Não? Bacana. Não? Marcelo.
Não.
Elânio, ausente. Fabinho, ausente. Fábio Santos. Não? Lico?
Não.
Lucas? Marquinho Moreira?
Não.
Pedro Santos? Rafael Frabete, eu tenho uma pergunta. Boa noite, Paula. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Acho que todos aqui já sabem o porquê da convocação. Diz respeito, primeiramente, às questões que envolvem o parecer da controladoria, da procuradoria e também do convênio, né? Onde tivemos aí na semana passada uma funcionária do convênio, onde disse que o parecer foi aprovado com ressalvas. Acho que a comissão fez o pedido para enviar isso, né? Porque não batia com o que tinha aqui, com o vereador, né? Fica, pode falar.
Pela ordem, presidente. Ah. Não, eu não sei se o senhor viu o parecer da setor de convênios, mas lá não tem ressalvas, tá? Ela disse que corrigiu, mas até agora não chegou o documento.
Então,
Só o do parecer, só uma informação, desculpa até interromper, Vossa Excelência, mas a único parecer que veio com ressalva aqui foi o parecer do jurídico e também não veio para a comissão ainda.
Sim, foi o que eu disse, né? Então, tínhamos 3 pareceres, o da, como dito pela funcionária, o da controladoria, o do convênios tinha ressalva, mas não batia com o que o vereador tinha aqui, foi feito pedido desse parecer. O da procuradoria, que já foi pedido também, né? E o do da...
Sim, senhores, presidente. Sim. Deixar bem claro que a presidência da CPI, nós pedimos só parecer, por enquanto, do convênio, tá?
Tá, ok.
Correção, tá? Uhum. Não foi pedido para o jurídico ainda.
Tá, ok. Eu queria pedir para o Fabiano voltar meu tempo, por favor, se os vereadores não se importam, só para eu concatenar aí a minha pergunta. Ok? Bom, respondido aí pela ordem, eu vou iniciar a pergunta novamente, não, tá bom?
Pela ordem, presidente. Desculpa até interromper o senhor, é porque o documento que está aqui, ele não tem ressalva da...
Mas foi o que eu falei, vereador.
Não, o senhor falou que veio com ressalva. Só corrigir.
Não falei
ele,
não.
Aí o presidente da comissão, da CPI, ele pediu esse novo parecer que disse a moça que veio aqui na semana passada que ela corrigiu.
Sim,
o parecer.
Foi o que eu disse. Eu disse que, como dito pela funcionária, existia um parecer com ressalvas do convênios, que não batia com o parecer que a comissão possuía. E foi pedido, então, através da comissão, esse parecer com as ressalvas que foi dito pela funcionária. Foi exatamente o que eu disse, tá? Então, Paula, a minha pergunta é a seguinte. Visto que tinha o parecer da controladoria, da procuradoria e do convênios, sendo o contrário apenas o parecer da controladoria, tenho certeza que esse documento chegou até a mão do prefeito, né? Quando ele teve essa informação,
e ele deve ter avaliado a condição. Toda essa discussão vem de respeito a uma conta que não está fixada no convênio, seria uma conta onde tem sido feito o transpasse desse dinheiro, e essa é a discussão que norteia, inclusive, uma CPI que acontece aqui na Câmara Municipal a respeito apenas dessa conta que não está vinculada ao convênio. Então, entendo que toda, tanto a CPI quanto essa discussão, quanto a sua convocação aqui, diz respeito justamente a essa conta. Então, a minha pergunta é a seguinte: quando o prefeito teve o acesso a esse parecer da Procuradoria, do Convênios e, por fim, o da Controladoria, que foi o parecer contrário, qual foi a avaliação do prefeito naquele momento? Queria saber se existe avaliação do dano, se causou algum dano, e o que foi levado em consideração pelo Poder Executivo para que não tomasse a medida brusca de cessar esse convênio. É uma pergunta que eu faço porque é uma pergunta que me fazem, é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Qual era a saída? O que deveria ter sido feito? Então, gostaria que você falasse como que o prefeito, naquele momento, teve que pensar e no que ele teve que pensar para que a população saiba desse lado da moeda.
Boa noite a todos. Eu agradeço a convocação e a oportunidade de também poder falar um pouco sobre esse tema. Já passou bastante gente por aqui, então acho que boa parte das questões foram esclarecidas. Em relação à pergunta do vereador, não houve e não há dano ao erário. Isso precisa ficar claro. A movimentação, e é essa grande questão, e a motivação da CPI, que é a movimentação das contas, ela não caracteriza dano ao erário. Isso é um dos princípios que a gente questiona, e eu falo a gente porque dentro da Secretaria de Governo a gente tem uma atribuição de olhar, dentro da atribuição a gente olhar para todas essas questões, um dos princípios que vai em desencontro ao parecer da Controladoria, que é um parecer desfavorável, é justamente a configuração do dano ao erário que não fica configurado. Preciso ressaltar também que a Adriana já falou isso aqui, a Liliana também já falou, mas eu quero enfatizar isso. Todas as despesas do convênio de Garça, Prefeitura com a HBB são pagas dentro da conta vinculada ao convênio. Não tem nenhuma despesa paga fora dessa conta. Tá? Quero também deixar claro que sim, há conciliação bancária. Eu não sei se fica claro isso, mas há conciliação bancária e isso está comprovado via documentação, e aí a CPI também vai poder comprovar a mesma comprovação que a gente teve. Em relação ao prefeito, que é a pergunta do Rafael, quando ele recebeu todos os pareceres, A gente preza, e o prefeito no momento preza pela essencialidade do serviço. Então, os serviços de saúde são essenciais, então ele tem a prerrogativa nesse momento e da manutenção desses serviços, então não havia viabilidade para suspensão do serviço naquele momento, além do que é um período pandêmico, que qualquer outra atitude colocaria em prejuízo a assistência que a gente prestava para a população. Então, além de não ter se configurado dano erário e qualquer outra questão, o prefeito optou, então, por manter a parceria, de acordo até com o parecer do jurídico, com o parecer do convênio, e seguir nesse formato.
Rodrigo Gutierrez, não? Tenente Almeida,
sim.
Com a palavra.
Boa noite, Paula. Seja bem-vindo a esta casa, obrigado pela sua presença. Muito se falou sobre esses pareceres, inclusive o que elaborou aquele parecer, que é o primeiro que veio a depor aqui, veio convocado aqui, ele disse que não houve dano ao erário, todos que vieram aqui disseram a mesma coisa, e você acaba de dizer também que não houve dano ao erário. É uma das maiores preocupações, de todos, é sobre esse acontecimento, que realmente não aconteceu aí nenhum dano, Eu queria que você falasse sobre essa conta específica, que muito se fala que tinha uma conta específica e não havia essa conta, esse desencontro. Gostaria que você falasse sobre isso, por favor.
Bem, então, como eu disse, o convênio com o HBB, ele tem uma conta, é uma prerrogativa legal. Toda a movimentação financeira ocorre nesta conta vinculada ao convênio. Todas as despesas são pagas nesta conta vinculada ao convênio. E o que ocorre é o grande debate. O que ocorre, que já foi dito também, é uma questão de um bloqueio vinculado à entidade, por outras razões. E aí a entidade, a HBB, no caso, faz uma movimentação do recurso. Ela tira o dinheiro da conta e retorna para a conta. Essa retirada e esse retorno, ele tem uma conciliação, que foi o que a Adriana bem colocou. Inclusive, os rendimentos vinculados a esse dinheiro também são retornados para a conta. Então, acho que o que eu posso lhe dizer, vereador, em relação a essa conta é isso. Mas eu queria deixar claro novamente, todas as despesas são pagas na conta do convênio, tudo isso é prestado conta, o departamento de convênio olha para tudo isso, aquelas despesas pagas fora do plano de, não previstas em plano de trabalho, são notificadas, esse é um procedimento, são notificadas no prazo, né, intempestivamente, e é isso que eu posso dizer. O retorno do dinheiro ele ocorre, bem como os seus rendimentos. E essa conciliação bancária, sim, é feita, inclusive do cálculo dos rendimentos, que foi o que a Adriana explicou aqui, que foi feito através da calculadora do cidadão.
Ademar, não... Bacana. Com a palavra, Bacana.
Bom, acho que você deve ter visto o convênio, né? Você tem conhecimento do convênio. Eu vou falar sobre a legalidade, tá? Sobre a legalidade. As contas estão aí, os extratos estão aí, nós avaliamos os extratos. Inclusive, tem um número da conta onde é transferida essa conta que é conciliada, certo? Mas, tudo bem, todos eles dizem que não há dano ao erário. Mas é legal? Isso é legal? Transferir uma conta específica que você tem uma conta do convênio. Você transferir um dinheiro para essa conta específica, tirar o dinheiro dessa conta e transferir para uma conta vinculada, como vocês dizem aí, e não tem nenhum conhecimento do extrato dessa movimentação dessa conta vinculada, isso é legal?
Não é legal a transferência do recurso. Não tem aqui o que a gente dizer contra a questão da legalidade. No entanto, o parecer emitido pela controladoria, ele é infundado, tá? Ele falta de evidências, tá? Isso tudo também está comprovado. E eu falo isso aqui com muita segurança, porque quando começou-se todo esse questionamento, a Secretaria de Governo, então, deu início a um procedimento investigativo para apurar, para olhar para todos os pareceres e também tomar pé do conhecimento da matéria. Há o princípio da essencialidade do serviço. E também preciso deixar claro que não compete ao município a conciliação bancária da outra conta. O que compete ao município é olhar os recursos transferidos para a entidade, vinculados ao termo, ao plano de trabalho, olhar para as prestações de conta, olhar para os saldos que constavam em conta, que saíram e retornaram, e para as aplicações desses saldos. E isso acontece. Tá, isso acontece de forma correta, coerente e comprovada através de documentação. Eu lhe respondi, vereador, no início da minha resposta. Acho que está gravado. Você retoma a gravação. Isso, retoma a gravação. Isso, por favor.
Doutor Marcelo?
Eu tenho.
Com a palavra.
Ô, Paula, a última... pessoa que veio aqui, ela disse que ela recebe uma listagem enorme de notas, comprovações, e ela tabula isso, e ela coloca o parecer, ela não dá parecer, mas ela coloca o posicionamento dela dessas tabulações, como se fosse, se está batendo uma coisa com gasto, né, um custo com gasto, né, e assim por diante. E aí eu queria saber, além disso, além dessa comprovação de compras e gastos, existe alguma fiscalização lá interna, se realmente foi comprado, está lá,
De que forma que a gente consegue ter esse controle?
É, então, a gente tem um plano de trabalho, onde é definido o objeto da parceria, então, quais são os serviços que o município está comprando da entidade. Nós temos uma memória de cálculo, então, a precificação desse serviço, e aí tudo estabelecido dentro do plano de trabalho e nesta memória de cálculo é o formato que o convênio vai fazendo a avaliação. Então, tudo que consta em plano de trabalho, e aí é prestado conta, a prestação de conta é através das notas fiscais, e que está previsto, ela avalia e dá o ok. Aquelas despesas que foram pagas e não estão previstas em plano de trabalho, geram as notificações e as possíveis glosas se essas ocorrerem. Não sei se respondeu.
Elaine não, Fábio Policinani não, Fábio Santos. Com a palavra.
Eu tenho, presidente. Olá, Paula, seja bem-vinda. Tá?
Obrigada.
A minha pergunta é: qual é o prazo dessa parceria, desse contrato? Quanto tempo ele vai durar com a prefeitura, né? E qual é a sua visão, né? E o seu entendimento, por exemplo, se a prefeitura quebrasse essa parceria com a HBB? Qual seria o dano ao erário que poderia haver? Que, no caso, eu entendo que é do munícipe, né? Você tem dimensão do que isso vinha, pode ser feito, pode trazer, e caso fosse encerrada essa parceria?
Eu gostei muito da sua pergunta, porque a gente está discutindo aqui algumas questões de conta, de dinheiro, e a gente está esquecendo de pensar nos prejuízos para o munícipe relacionados à saúde. O chamamento público e a parceria com a entidade, ele está baseado na Lei 13.019. A previsibilidade legal são 60 meses de contrato. A parceria iniciou-se em 2018. Tá? Quais os prejuízos para o município? E aí acho que vai um pouco de encontro com a questão que o vereador Bacana perguntou, né? Da legalidade, tudo isso. Tem o ato discricionário do prefeito e o princípio da essencialidade do serviço. Eu estive na Secretaria de Saúde como secretária em 2017, quando assumimos a gestão anterior. A saúde do município, principalmente a saúde de alta complexidade hospitalar, passava por muita dificuldade. Na ocasião, optamos então pela intervenção no hospital. Foi um período muito difícil. E vocês puderam acompanhar os ganhos e os avanços que a gente teve de 2017 para cá. Isso é inquestionável. Hoje nós temos 20 leitos de UTI no município, contando aí com os leitos de UTI Covid, temos instalado o SAMU e outros dispositivos de saúde que só se deu e só ocorreram de 2017 para cá e através da parceria com a instituição, que no caso é a HBB. Então, muitos avanços aconteceram. Hoje, se a gente encerrasse essa parceria, os danos seriam imensos. Qual é o outro hospital do município? Não há. Qual a UPA? Só temos uma, tocada hoje pela HBB. Toda essa gestão já teve nas mãos do município, com exceção do hospital, no seu período da intervenção. E o município, a trancos e barrancos, né, até porque a instituição goza de uma capacidade técnica, operacional e um know-how maior para fazer essa operacionalização, a gente teve muito avanço. Então, eu acho que o prejuízo seria imenso. E nós já vivemos isso, viu, vereador? Nós já tivemos aqui a situação relacionada à saúde muito delicada.
Fábio Santos, Lico, não. Lucas, também não. Marquinhos Moreira, não. Pedro Santos, não. Rafael. Bom, nessa parte eu concordo com a secretária, e não é segredo para ninguém, que mesmo sabendo que ainda existe a possibilidade de evoluir e melhorar, o que é natural em qualquer serviço público, né, Lico? Natural. Falhas, uma falha que a gente vê aqui, que uma pessoa vem reclamar, um erro ali, isso é natural e vai acontecer em qualquer gestão relacionada à saúde, né? Mas uma coisa que a secretária disse que é uma coisa que a gente não consegue nem discutir é que existe melhora, existe muita melhora também. Então a gente lembra aqui de conversar com as pessoas que tiveram o problema, que é a nossa função também, mas a gente acaba esquecendo de ver aquelas pessoas que foram atendidas, né? Que foram quantas mil pessoas atendidas relacionadas à Covid, né? As cirurgias que foram feitas, as pessoas que tiveram a sua vida preservada, visto a manutenção de uma UTI, né? O doutor está aqui, ele pode falar mais do que eu disse, caso ele entenda diferente. Então, eu entendo que isso é inquestionável. A gente acaba, às vezes, através de alguma crítica pontual, esquecendo da generalidade, de tudo que a gente evoluiu dentro da saúde. E a gente sabe que, às vezes, a pessoa que está assistindo que teve um problema com a saúde ali, que vai falar, mas para mim não melhorou, mas eu tenho certeza que uma grande maioria enxergou essa evolução. E é o que a gente quer mesmo, que cada vez evolua mais, e tenho certeza que é através da estabilidade que a gente pode evoluir, né? E, então, Paulo, a minha pergunta fica o seguinte: quando o município teve a informação, que pelo que eu entendi é o seguinte, dinheiro do convênio não era aportado na conta do convênio, visto um problema de âmbito trabalhista de um outro local, vamos ser, assim, ser claros, né? Que deixaria aquela conta vulnerável para uma possível penhora, foi isso que foi dito. Então ele transferiu esse dinheiro para uma outra conta, e essa conta depois voltava com o cálculo desse rendimento para a conta do município. Então quer dizer que ela fazia um caminho, mas retornava calculada com juros e correção e tudo mais. Sim. Pelo que eu entendi é isso.
Sim.
Então essa discussão toda que nós temos é em cima disso. Quando o prefeito teve essa informação dessa conta, ele comunicou a instituição, ele chegou a entrar em contato para tentarem, de alguma forma, talvez jurídica, a resolver essa situação? Ou existe essa conversa do que pode ser feito para que resolva esse problema, visto que é o único problema que eu enxergo a princípio e é o que motiva, inclusive, toda essa discussão? O que foi feito por parte do Poder Executivo?
O Poder Executivo, então, tanto o controle interno, enfim, todos os órgãos, os departamentos da Prefeitura que olham para essas questões, e também o prefeito, no caso, comunicaram sim, tanto que há uma justificativa da HBB relacionada a essa questão da movimentação de contas. Imagino que esse documento, se não está aqui, a CPI pode solicitar a justificativa do porquê há essa movimentação. Nós estamos, através da Procuradoria, acompanhando toda a tramitação do processo, porque a HBB também justificou que já tem um processo em andamento em relação a isso, já que, na primeira convocação em que o responsável, o representante da instituição esteve aqui, ele citou que esse bloqueio se dá em decorrência de questões trabalhistas vinculadas a um outro contrato. Então, todas essas iniciativas foram tomadas. A partir do momento que a gente identifica uma situação, notifica ou aponta, a gente também solicita que a instituição tome as suas providências, e é isso que a gente vem fazendo.
Rodrigo Gutierrez, alguma pergunta? Não, quem foi a última pergunta? Foi o Tenente Almeida? Rodrigo, Tenente Almeida, Ademar não, bacana.
Senhor presidente, queria fazer uma observação na sua fala. Eu acho que o que acontece é que o serviço ele tem que ser prestado mesmo, porque todos aqui estão ganhando, presidente, vereador, a secretária, a HBB, eles estão trabalhando de graça para o município. Então esse serviço ele tem que ser prestado, porque foi um compromisso, né, que eu, você e eles assumiram com o município, o prefeito, todos eles. Então assim, eu acho que a melhora do serviço é o que promete em campanha eleitoral. Então acho que isso daí não tem o que discutir com essa questão. Quem se comprometeu a isso, ele tem que estar cumprindo o seu papel. Quem se comprometeu a legislar, tem que legislar. Quem se comprometeu a executar, tem que executar. E quem se comprometeu a ocupar um cargo, tem que trabalhar e verificar isso também. E todas essas questões são válidas de melhorias. Mas as questões também do Poder Legislativo, ele é fundamental, né? Foram 8 milhões... presidente, que foram repassados. 8.183.000 foram repassados para o hospital ano passado. Então é muito dinheiro, né? Talvez para a saúde, de repente, pode ser que não seja tanto, mas é um dinheiro que a Câmara, o Poder Legislativo, tem que fiscalizar. E nós temos um parecer aqui, ó, da Controladoria, que diz bem claro sobre a consignação bancária. Sobre outra questão, estou fazendo uma observação nas falas de vocês aí. Sobre outra questão, que o serviço ia ser parado, não é assim que funciona. Tá? O prefeito ele deixa de repassar o dinheiro, ele faz uma intervenção, como foi feita com a Irmandade, que faliu a saúde do município, e deixou várias irregularidades. Ele teve que intervir, porque não teria como me prestar o serviço. Ele fez todo um trabalho, né? Fez um convênio com essa empresa, fez um chamamento público e fez um convênio com essa empresa. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que afastar, abrir uma investigação com isso, e se não tivesse nada irregular, ele voltava à parceria. É assim que funciona. Não é cortar, é investigar, que o Poder Executivo ele tem essa obrigação também. Se ele repassa o dinheiro, ele tem que investigar. Agora, eu só estou fazendo uma observação, não é nenhuma pergunta, tá? Estou fazendo uma observação na fala do presidente. É, a pergunta, eu repito, é legal fazer isso? É legal você transferir o dinheiro de uma conta que é do convênio e transferir para outra conta? Eu quero saber se é legal.
Vereador, eu vou tentar responder talvez de outra maneira. Você tem bem aí os caminhos para que tudo ocorra, né? Tem toda a fórmula aí para as coisas acontecerem. Não é nada, não é tão simples assim e nem legalmente é tão simples assim, né? É, eu falo isso com muita propriedade porque eu passei por um momento da intervenção, eu ainda estava como secretária. A gente tem sim, mesmo na intervenção e nesse trâmite todo, várias questões relacionadas e prejudicando o serviço, mas não é isso que eu quero usar meu tempo para dizer. Eu quero usar o tempo para dizer exatamente da questão da conta e é o que o vereador tem colocado na fala. O parecer da controladoria, ele pode, inclusive, e aí não compete a mim esse julgamento, compete ao Tribunal de Contas e aos órgãos fiscalizadores, mas ele pode, inclusive, ferir um ato administrativo por ser ilegal. Só há 4 situações previstas em lei, já que o vereador conhece todas as leis, ele deve conhecer, então, o artigo previsto, né? Só há 4 situações em que o controle interno pode desaprovar ou emitir um parecer desfavorável. E nenhum desses 4 quesitos foi encontrado, né? Foi fundamentado dentro do seu parecer. Então, a gente também tem que olhar para um ato administrativo de forma talvez equivocada através da emissão do parecer. Fora isso, quando o controle interno emite um parecer, ele tem que orientar as possibilidades de mudança e de correção. Isso não foi feito. Mas também quero dizer aqui que o Poder Executivo, sim, quando ele firma uma parceria, ele tem que fiscalizar, e é isso que a gente vem fazendo. Né, tanto o controle interno, o departamento de convênio, todo mundo vem fazendo e cumprindo aí com as suas questões legais, que é da fiscalização, assim como os vereadores têm o ato de fiscalizar. Então, nada disso está deixando de ser feito. Tá?
Doutor Marcelo?
Sim.
A palavra.
Paula, eu entendi bastante coisa das perguntas. Então, existe uma certa ilegalidade provocada por movimentações bancárias decorrente de um problema em outro município, nada a ver com o nosso convênio. Entretanto, justificada essa ilegalidade pela essencialidade do serviço, da importância do momento que a gente vivia. E aí a pergunta que eu faço é, para corrigir esse problema, o que nós podemos fazer daqui em diante? Além de só notificar e solicitar a interrupção dessa movimentação. E que é possível fazer alguma manobra para que eles parem de executar esse problema, essa situação que está ocorrendo, e a gente começar a andar, engrenar de uma forma mais correta?
Eu acredito que tem ainda uma próxima convocação, uma próxima sessão, em que vem o Rafael, que é do jurídico, ele vai poder falar um pouco melhor sobre essa questão. Mas a instituição já vem tomando providências em relação a isso, isso está transcorrendo, né, na justiça, é um pouco moroso, porque é um processo que envolve outras partes, enfim. O Poder Executivo, então, vem estudando uma possibilidade de ingressar também com uma ação em decorrência da penhora de recursos públicos, já que essa conta é uma conta que tem movimentação exclusiva de recurso público. Então, o jurídico vem estudando a possibilidade de uma ação conjunta nesse sentido, caso a que a instituição já está movimentando não logre êxito ou demore um pouco mais. Então, a gente vem estudando essas possibilidades de tomar alguma medida em relação a isso. Até de uma forma preventiva, porque quando há penhora do recurso público, é possível, se eu não me engano, posso estar errada, que eu não sou do jurídico, mas entrar com um mandato para reaver esse recurso. Como nessa conta não houve penhora em nenhum momento de recurso público, a gente está estudando a possibilidade de uma medida preventiva mesmo.
Elaine, não. Fabinho? Não. Fábio Santos? Não. Lico, com a palavra, Lico.
Boa noite, secretária, boa noite. Paula, vereadores, públicos que ainda nos prestigiam nas redes sociais. Eu ia fazer essa pergunta que você acabou de elucidar, Paula, se a prefeitura, de uma maneira ou outra, poderia ingressar, né? Porque quem já teve dinheiro bloqueado sabe realmente como funciona essa plataforma toda de bloquear o dinheiro, depois pedir a retirada. No poder público, pelo que eu sei, você pode pedir a retirada, mas demora um processo, né? Mas é porque você já respondeu essa pergunta, se a prefeitura estaria já buscando, né, para acabar, né, com essa retirada e volta do dinheiro, né, já que já foi justificado pela HBB, né, pelo bloqueio judicial, né, e não está causando dano nenhum pelos pareceres do convênio, tá? Se a prefeitura estava pensando nisso aí. Porque eu já vi casos, né, de ingressar e onde está a ação que penhora o dinheiro, o juiz não determina mais, através dos correios eletrônicos, que seja penhorado esse dinheiro. Então você já bem disse aí, né, se você quiser complementar alguma coisa, que a prefeitura já está pensando em alguma medida desse jeito, caso não haja a regularização dessa penhora, desse bloqueio.
Acho que eu já coloquei, né, mas é um código do processo civil, né, um princípio da impenhorabilidade do recurso, e a gente vem sim estudando a possibilidade de entrar com uma ação conjunta até para poder sanar essas questões, que eu não vou usar da palavra ilegalidade, mas irregularidade da movimentação das contas.
Lucas, Marquinho, Pedro, Rafael, tem pergunta. Concordo. Até, Paula, até te falando, até concordo com alguma parte que o vereador Bacana disse, que se o serviço está sendo pago, ele tem que ser prestado, isso é natural, né? Mas a gente sabe que no passado era pago e não era prestado, né? Tanto que a saúde chegou no ponto que chegou, no ponto de não ter a porta aberta do hospital para atender. E era pago o convênio, né? Então, quando não se faz, criticamos. Quando se faz, devemos sim lembrar que a empresa está fazendo, né? Então, é só esse ponto que eu penso de diferente, mas é uma questão do meu pensamento. Segundo, vamos para a parte prática. A imperabilidade, ela existe uma legislação que te permite pedir o levantamento dessa penhora, que é despenhorar. Só que esse instituto, ele percorre o judiciário como qualquer outra ação. Isso pode demorar de 3 a 5 meses, ou eu já vi até mais, na prática. Então, esse dinheiro, por mais que ele seja penhorado, que ele não possa ser penhorado, ele tem a legislação que permite a despenhora, ele pode ser penhorado. O Instituto permite que penhore, mas depois tem uma lei que não permite que ele seja mantido penhorado. Então, essa é a parte prática. E segundo, em relação à intervenção, que eu vou fazer uma colocação em forma de pergunta. A função era, interrompe-se o serviço, então, faz uma intervenção e, a partir daí, se der tudo certo, não tiver nenhum problema, volta o serviço com a entidade. Isso se a entidade quiser voltar, né? E segundo, a gente sabe também que uma intervenção não se faz em meio período. A intervenção que ocorreu no município aqui foram 3 ou 4 meses de manutenção e desgastes, porque o funcionário hoje é registrado na HBB. E ele pode escolher trabalhar ou não para um outro empregador.
Então, podemos dizer que, caso tenha interrompido o serviço, de 40 médicos, 20 apenas quisessem trabalhar. De 30 enfermeiros, alguns não aceitassem a trabalhar para o município, por exemplo. Isso é um direito do funcionário. Ele trabalha para o CNPJ HBB. Né? Então, esse período, nesse tempo, quantas pessoas nós tínhamos internado com Covid? Em UTI. Então, eu tenho certeza absoluta que qualquer intervenção, por mais rápido que ela fosse, ia trazer um prejuízo de vidas gigantescas. E, como eu disse na outra sessão, eu faria exatamente igual vocês fizeram, e eu vou bater aí nessa tecla aqui sempre, e mesmo assim, entendo que tenha pessoas que pensam diferente e não vou arrumar confusão por isso. É o meu pensamento, é a minha ideia. Né? Então, a minha pergunta é hoje, né, o HBB funcionando, trazendo essa disponibilizando a saúde para o nosso município. Fora essa conta, você como secretária, identifica mais alguma falha de procedimento dessa empresa que a gente possa prevenir para que não aconteça algum outro tipo de problema?
Vereador, eu respondo isso assim com bastante tranquilidade, que até o momento, né, a gente tem que responder até o momento que a gente vive, eu não tenho nenhuma dúvida de que a parceria é dada como muito vantajosa no que diz respeito à saúde que nós estamos prestando no município. Tá? De fato, interromper esse serviço traria, sim, muitos prejuízos, até porque dentro da 3019, que é a lei que sustenta essa parceria, um dos princípios é a economicidade. Então, se o município, através dessa lei, firma aí as suas parcerias, né, entendendo que a instituição também tem uma vantajosidade econômica, fora a capacidade técnico-operacional, que não tenha dúvida. Equipe médica, equipe de saúde como um todo, enfermeiros, fisioterapeutas, equipamentos. Então, o município não tem todos os equipamentos para equipar uma UTI. Então, não adianta eu simplesmente fazer a intervenção. Né? A instituição tem tudo isso, até porque ela está no mercado, ela tem toda essa capacidade técnica. Então, sim, a intervenção não é simples, e o município, se o município compra o serviço, é justamente porque ele não tem a capacidade técnica operacional para tocar por si só, até porque há outras vantagens relacionadas à parceria. Também acho que o princípio da vida, ele vale mais que o princípio da conta, até porque não foi constatado dano ao erário. Então, nós não estamos falando aqui em desvio de verba pública, nós não estamos falando aqui de um ato ilegal, nós não estamos aqui falando nada disso, nós estamos falando de um ato irregular, de uma movimentação de contas, né? E já discutimos bastante isso aqui, mas o princípio da vida, ele é soberano. E esse princípio da vida soberano também está previsto em lei.
Rodrigo? Não? Tenente? Não? Ademar? Não? Bacana. Com a palavra.
Vou fazer outra observação na fala do presidente, que o hospital não foi fechado em nenhum momento. Inclusive, na última gestão, o pai da secretária era vereador nessa casa no governo Faneca, inclusive era da base do governo Faneca, ele ficou até o final aqui, aqui nessa Câmara, e o hospital não fechou e foi atendido. Eu não sei, né, que você falou que a HBB ela abriu as portas do hospital. Na verdade, a HBB...
Só vou responder pela ordem, tá?
Pois não.
Quando disse portas fechadas, é o atendimento, não o hospital fechado, que não atendia mais o munícipe que chegava até o hospital. O hospital estava aberto, sim, mas ele não atendia mais o munícipe no final de 2016.
Então, eu discordo, né, porque eu estava aqui na Câmara, eu era vereador, né, o pai da Paula também era vereador, e não, eu acho que não tinha... eles estavam atendendo, sim, tá? Teve todos aqueles problemas que houve com relação à conta, mas não foi problema de prefeitura, porque a prefeitura sempre comprou serviço da Irmandade, como compra hoje, né? A prefeitura que administra hoje a saúde do município, né? O caminho de Damasco também sempre foi comprado o serviço deles e a Irmandade. Hoje só mudou a HBB. O caminho de Damasco continua também prestando serviço. Então não teve nenhuma mudança. Simplesmente havia, né, a administração que todo mundo sabe o que aconteceu, mas que não foi problema da prefeitura de gestão. E nem o que está acontecendo hoje é problema da prefeitura, porque a prefeitura está repassando dinheiro para um terceiro. O que tá se apurando, né, essa transferência de recursos para uma conta que, até agora, pelo menos do que está aqui no convênio, o documento que eu tenho aqui, o parecer foi favorável sem ressalva, é o documento que a gente pediu e está aqui, tá? Eles falaram que vai corrigir, não sei se pode corrigir isso, porque no documento consta que ele já foi encaminhado esse documento para o Tribunal de Contas, entendeu? Estou falando do documento que está aqui. Agora, se eles corrigiram e depois mandou outro documento, aí eu não sei. Mas foi o requerimento que a gente fez e foi o documento que eles enviaram aqui para a gente. Eu não vou entrar no mérito da questão se era para parar o convênio ou não. Estou falando que tem essa maneira. Se há ato ali que não está dentro do convênio, e isso não está dentro do convênio, e quem assinou e quem pactuou todos os serviços foi entre a prefeitura e o terceiro, a OS. Então, assim, foi acordado nesse convênio. O que foi acordado ali, pelo parecer da controladoria, o parecer do jurídico também, tem ressalva. E essa ressalva? É isso que eu estou falando. A gente só está apontando um fato, que é o nosso dever. A gente está olhando por isso também. É óbvio que a saúde do município tem que manter, porque qualquer prefeito que assumir uma gestão, ele tem que manter a saúde. Isso é obrigação, isso é fundamental e essencial. Então, eu estou falando só com essas questões da ressalva. A ressalva é legal também?
A ressalva é legal. A ressalva é legal. A ressalva é legal. Existe sim, como a Liliana bem disse, um parecer emitido favorável com ressalvas. Daí eu não sei a documentação que está aí, tudo isso pode ser solicitado. Sim, é um dever do Poder Executivo a manutenção da saúde, isso está previsto em Constituição, mas eu queria deixar claro aqui, porque eu falo do que eu vivi, e eu vivi isso. O hospital não foi fechado mesmo, né? Ele nunca foi fechado, mas a saúde não era prestada da forma como é prestada hoje. Isso é facilmente visto através do número de internações, da qualidade do atendimento, dos indicadores, e aí isso tudo são documentos de consulta pública, vocês podem solicitar. Então, o patamar que a gente ocupa na saúde hoje, não estou dizendo aqui que é perfeito, longe disso, existe muito a avançar, muitas coisas a serem feitas, e é para isso sim que a gente trabalha, para ser cada vez melhor e prestar cada vez mais uma assistência de qualidade. Mas nós avançamos muito de 17 para cá, não há, isso daí é inquestionável. Então, acho que eu até discordo um pouco da fala do vereador nesse sentido, porque sim, a saúde era prestada, é obrigação, é dever do Estado, é direito do cidadão, está previsto em Constituição, então ninguém jamais se negará a fazer isso, é nossa obrigação desde que assumimos, né? Mas muito se avançou nesse sentido. Então, eu queria deixar isso também claro aqui, que avanços houve, e ainda precisa se avançar muito nesse sentido. Eu acho que ainda tem um... Eu não sei, eu acho que eu ainda tinha um tempinho. Não, mas, enfim, pode continuar, presidente. Depois eu complemento num outro momento.
Marcelo, Elaine, Fábio Policinani, Fábio Santos, Elico, Lucas Cateto, Pedro Santos, Rafael também não, Rodrigo Gutierrez, Tenente Almeida, Ademar, bacana.
Complemento aqui.
Com a palavra.
Secretária, o questionamento aqui é o seguinte: o dinheiro do município ele tem que ser gasto dentro do município. Tá? O dinheiro que é repassado para a empresa, seja a OS, seja a HBB, seja o Caminho de Damasco, um exemplo, mas nós estamos falando especificamente da HBB, esse recurso ele tem que ser gasto dentro do município. Como ninguém tem o conhecimento dessa conta vinculada, esse recurso ninguém sabe se está sendo gasto só aqui no município, porque você só vai saber isso numa conciliação bancária e ver as transferências que faz dessa conta. E essas contas não têm conhecimento. Então, por isso que há um ponto de interrogação nessa conta conciliada. Porque como a controladoria não teve acesso à movimentação dessa conta, o setor de convênio não teve acesso na movimentação dessa conta, não dá para saber se eles usam o dinheiro só aqui para o município ou o dinheiro para outro município, já que ele administra outros sistemas de saúde em outros municípios. Então também esse é um ponto fundamental para a gente avaliar. Eu não sei se a senhora tem esse conhecimento, mas pelas pessoas que vêm aqui não tem esse conhecimento. Porque o recurso que é pago de impostos pelos nossos munícipes, pelos, especificamente daqui do município, ele tem que ser gasto aqui. Então é essa dúvida também. Tá? Ninguém afirma nada, mas há essa dúvida. Como ninguém tem esse conhecimento dessa conta, então é difícil, né, você saber se o recurso está sendo só movimentado aqui dentro do município.
Vereador, eu peço até desculpa assim, se qualquer colocação da minha parte parecer... Eu discordo completamente da sua fala, mas em número e grau, assim. A conciliação bancária, eu acho que primeira coisa, precisa se entender o que é uma conciliação bancária. Acho um pouco precipitado a gente afirmar que o dinheiro do convênio está sendo gasto em outro município. Afirmar ou colocar, fazer essa colocação na fala, eu acho bem precipitado. Eu estou dizendo que é precipitado a gente fazer essa fala. Disse aqui na inicial do meu posicionamento que todas as despesas do convênio são pagas dentro da conta. E isso sim é feito a conciliação, o dinheiro que sai, o dinheiro que retorna, os rendimentos e todas as contas são pagas, todas as despesas pagas dentro da conta. Então, é claro que o dinheiro do convênio do município de Garça é gasto no município de Garça, com a saúde prestada às pessoas que residem em Garça e que fazem uso dos nossos serviços de saúde. Afinal, as contas, as despesas são pagas dentro da conta. Não há movimentação de dinheiro, de pagamento de despesa fora dessa conta. Então, eu falo que eu discordo da fala, porque a gente começa a falar coisas que podem se tornar como verdades que não são. Tá? A outra conta, de fato, nós não temos conhecimento. Mas o que nós temos conhecimento, e é isso que precisa ficar claro, as despesas são pagas dentro da conta do convênio. Então, isso prova que o dinheiro do município é gasto com o município e no município. O dinheiro que, vamos supor que o convênio seja de R$1.000, foi prestado conta de 500. Tem que sobrar 500. Esse dinheiro sobra. Tem uma conciliação bancária, sim. Há uma conciliação bancária. A conciliação bancária ela precisa ser feita dentro da conta vinculada ao convênio. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso está previsto em questão legal, tá? Tribunal de Contas e tudo mais. Então, há a conciliação bancária disso, as despesas são pagas dentro da conta do convênio. Então, tenho muita tranquilidade até o momento, porque eu sempre digo até o momento, mas tenho muita tranquilidade de afirmar que o dinheiro do convênio e do município é gasto com as contas do município.
Marcelo?
Não tem.
Fabinho? Fábio Santos? Com a palavra.
Presidente, vereadores, público que nos acompanha, só venho aqui dizer, né, obrigado, Paulo, pela sua presença, né, esclarecendo, tirando dúvidas, e assim, com uma transparência muito boa, muito bem, então isso daí traz para a gente confiança. Eu faço parte da CPI também, estamos, né, investigando, estamos pedindo os documentos. Mas a sua fala, a sua presença aqui é importante para que a população possa acompanhar e possa também saber do que está, né, ocorrendo no nosso município. Então, só queria deixar aqui o meu agradecimento. Né? Obrigado pela sua presença.
Acho que eu tenho uns minutinhos aí. Eu agradeço. Eu acho que é essa a ideia, sempre a gente poder esclarecer e esclarecer ou falar daquilo que a gente de fato acompanha, até porque temos um compromisso sério em olhar para tudo isso, em fiscalizar de fato, em fazer aquilo que nos compete, para sempre poder avançar e prestar uma saúde mais qualificada possível dentro das condições que o município tem, né, através dessas parcerias. Eu ia complementar na minha fala anterior, o que significa ressalva? O que é um parecer com ressalva? Ressalva a gente faz quando a gente tem que apontar uma situação que tem que ser corrigida. Então, sim, uma ressalva é uma questão legal Então, se eu identifico ou emito um parecer favorável com ressalvas, eu estou dizendo à instituição, está ok, porém há alguma situação, e explico essa situação, que deve ser corrigida. Então, só para complementar naquele momento anterior, a questão da ressalva que o vereador Bacana tinha colocado. Obrigada.
Lico?
Bom, Paula, eu quero agradecer sua vinda aqui.
Obrigada.
Né, a gente também faz parte com o vereador Bacana e o vereador Fábio da comissão, né? Não quero jogar confete em você. Eu conheci você, assim, mais abertamente agora nessa gestão como vereador. Né, a gente troca... Você é sempre muito atenciosa com a gente, sempre certeira. Me chama muita atenção em você é que você fala com propriedade, isso é muito importante, dá credibilidade para o agente público. Eu acho que todos nós, vereadores, secretários, todo mundo que é agente público, teria e deveria ter, né, essa convicção, tá? Não estou aqui puxando o saco seu, nada disso. Pelo que eu conheço você nesse pouco tempo aí, eu vejo a sua preocupação, já trocamos ideias sobre o hospital, né? Já até pedi as coisas para você verificar. E eu quero agradecer que você continue assim, trabalhando em prol do município, né? Junto com todos nós, né? Como o vereador Bacana sempre fala, nós ganhamos para isso, né? E temos que justificar o nosso salário, se é pouco ou se é muito, né? A gente tem que justificar nosso salário. E eu fico bem tranquilo, tá? E sinto muita firmeza em você e confio muito também nas palavras de você, que hoje é a secretária de governo, viu, Paula? Muito obrigado, viu?
Vereador, agradeço muito as palavras. O que eu posso dizer, assim, eu sempre tento fazer, dentro de qualquer função que eu esteja, o meu melhor. Às vezes o nosso melhor não é o suficiente para o outro, mas a gente sempre tenta fazer o melhor. E com muita tranquilidade, eu falaria desse tema por bastante tempo, porque estudei esse tema, acompanhei, avaliei, abrimos o procedimento investigativo sim, né, como compete ao Poder Executivo, e aí dentro da Secretaria de Governo conduzimos isso, até por isso estou aqui. Então, falo com muita segurança, com muita tranquilidade em relação a esse tema, parecer controladoria, parecer convênio, e só agradeço.
Lucas, Marquinho, Pedro, Rafael. Bom, possivelmente também pode ser a minha última fala. Eu queria agradecer a presença, Paula, e não esquecer de parabenizar o vereador Tenente Almeida pelo convite. Eu acho que a gente acabou esquecendo, mas foi um convite esclarecedor, né? Que talvez ninguém tivesse pensado, mas então, retifico tudo que foi dito aqui. Tenho uma confiança muito grande no seu trabalho. Sei que você é da área da saúde, né, na formação na área da saúde, então eu tenho certeza que você fala com a propriedade técnica e também com a vivência da questão política, que você tem convivido aí muito próximo ao Poder Executivo. Então, eu queria agradecer pela sua vinda, acho que hoje, com todo o respeito a todas as convocações, foi uma convocação onde a gente tratou com uma linguagem mais popular, que talvez a população, a partir dessa sua vinda, consegue entender de uma forma mais prática, mais popular, o que está acontecendo. Então, foi muito importante sua presença, agradeço aqui, e como sempre, te parabenizo aí pelo seu trabalho junto à gestão, e a Câmara agradece a sua presença. Da minha parte, vou encerrando por aqui, caso não haja mais nenhum assunto.
Obrigado, vereador.
Rodrigo? Não. Tenente Almeida? Não. Ademar? Não. Bacana? Vá para lá.
Bom, queria agradecer a Paula também pela presença e dizer que também faço o meu melhor aqui, tá, Paula? Sempre fiz o meu melhor durante 4 mandatos aqui. Nunca fui vereador de prefeito, sempre tive bom relacionamento, mas sempre trabalhei fiscalizando, sempre, nos 4 mandatos. E vou continuar fazendo o meu melhor aqui para esclarecer para a população. E até vou sugerir para a comissão para que a gente peça, né, o extrato dessa conta aí, onde é transferido o dinheiro, para a gente saber realmente se o dinheiro foi usado para aqui dentro do município. Eu acho que isso que seria fundamental, e a gente esclarece essas dúvidas, né? E aí deixa, né, de supor, né, essas questões. Eu acho que o melhor é com documento, né? E a boca sai o que a gente fala o que a gente quer, com propriedade ou sem propriedade. Mas eu acho que o interessante é a gente pedir, né, essa conta, onde foi repassado o dinheiro, e aí a gente analisa se realmente o dinheiro foi gasto dentro do município ou não. E aí depois a gente esclarece para a sociedade, eu acho que isso é fundamental. Mas eu queria agradecer a sua presença, a gente se conhece há muito tempo, né? Parabéns pelo seu trabalho ali e que a gente continue, né, sempre discutindo assuntos que é interessante para a nossa comunidade. Isso é fundamental. Só repassar o dinheiro é bom, mas fiscalizar ele é mais importante ainda. Muito obrigado.
Ele não só é importante como é essencial. E por isso que eu fico muito tranquila com tudo que está acontecendo em relação a essa parceria com a HBB, ao recurso gasto de fato no município. Acho que a competência para fazer a fiscalização e a condução está na CPI, né? A CPI tem as suas competências para isso. Há situações que também não compete nem ao legislativo, nem ao executivo, compete ao judiciário. Eu queria dizer que eu concordo, boca fala tudo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a palavra é igual uma flecha, ela só vai. Então, para a gente falar, ou a gente tem que ter muita segurança e muita propriedade, ou a gente tem que assumir a consequência dos nossos atos. Porque eu vou aguardar a questão dessa CPI e o momento em que a gente vai falar para a sociedade o que eu estou dizendo aqui. Sim, o dinheiro foi gasto no município, movimentado, as despesas pagas dentro da conta, está tudo regular e, reforço, o parecer da controladoria, ele foi temerário no sentido de emitir um parecer desfavorável, tá? Isso tem já questões relacionadas ao tribunal, porque ele não atende aos 4 princípios previstos em lei e no artigo para a emissão de um parecer desfavorável. Então, eu estou aguardando a conclusão dessa CPI para ouvir aqui, para que a sociedade ouça o que eu estou dizendo aqui hoje, que não há nenhuma irregularidade. Então, obrigado pela oportunidade de poder falar isso aqui.
Obrigado, Paula. Como a gente correu todo mundo, mais algum vereador quer usar a palavra? Com a palavra, vereador.
Bom, foi bom, né? É fundamental mesmo que a gente possa esclarecer isso para a sociedade. Espero que os pares da CPI também colaborem com os pedidos da documentação, das convocações, para que a gente esclareça mesmo esse fato para a sociedade. Independente do resultado que sair nessa CPI, é a função do vereador, né? Ele foi eleito pelo voto popular para cumprir sua função. Então, se há algum indícios ou algumas questões que a gente tenha, né, que fazer essa investigação, é uma prerrogativa da Câmara Municipal. E a gente foi eleito para isso, tá? Então, você tem a sua seu cargo que é comissionado, indicado pelo prefeito para cumprir sua função, e nós fomos eleitos pelo voto popular também para cumprir nossa função. Então, cada um está fazendo o melhor. Você no seu cargo e a gente aqui no nosso cargo. Tá bom? Muito obrigado.
Acho que eu fico com a palavra para encerrar, não sei como é.
Não é, você tem 3 minutos agora para responder a questão dele. Quando, se não houver mais ninguém, eu te dou 3 minutos para encerramento, né?
Não, acho que eu não tenho nada a colocar em relação a... Porque foi uma colocação, isso.
Tá. Bom, não havendo mais ninguém para fazer a pergunta, Paulo, a gente agradece. Vou te permitir o encerramento aí para que você termine a sua fala e a sua presença aqui. A Câmara agradece em nome de todos os vereadores. Como o Tenente Almeida está presente aqui agora, Tenente, parabenizei, viu? Tenente, parabenizei seu requerimento, tá? Parabéns, foi um requerimento muito, muito importante. Bom, Paulo, para encerrar.
Acho que a gente já conversou bastante, eu já fiz talvez na minha fala anterior, talvez até o encerramento, que é realmente agradecer de poder estar aqui, agradecer o vereador da convocação, porque eu acho que esse é um momento e um local de fala importante da gente ocupar. Né, da gente poder também falar o que está relacionado e o lado do Poder Executivo relacionado a qualquer tema que seja. Então, agradeço muito e acho que a gente aguarda tudo isso. Realmente fico muito tranquila de poder falar desse tema, desse e de outros, com muita segurança e muita tranquilidade, porque a gente vem conduzindo tudo dentro da questão legal, dentro do que é melhor e tentando sempre fazer o melhor. Então, acho que só agradeço a oportunidade de estar aqui e poder ocupar esse local para falar desse tema com vocês.
Obrigado, Paulo. A gente que agradece a sua presença, tá? Está dispensada da convocação. Muito obrigado. Continuando a sessão, senhores vereadores, indicações. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29.
Indicação 282, Marcelo Miranda, sugerindo ao prefeito que realize com urgência a manutenção da iluminação pública na rua Alfredo de Souza Castro, nas proximidades ao estádio municipal Frederico Platzek. 283, Rafael Frabete, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de colocar o nome de senhor Diego Baceto em uma via logradouro próprio público. E número 284, Rafael Frabete, solicitando ao prefeito que estude a possibilidade de colocar o nome do senhor Wilson Tadeu Bonadio em uma via logradouro próprio público.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade ao artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura e a emenda de cada requerimento, o mesmo serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, o mesmo serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
1124, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar o recapeamento no final da rua Padre Paulo de Toledo Leite, nas proximidades da Casa de Carne IT.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Marcelo.
Com a palavra, o vereador Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa, vereadores, público que nos acompanha, principalmente o público pela internet. Esse requerimento diz respeito a uma rua com uma particularidade. E por que eu gostaria de o apoio de todos vocês nesse requerimento, inclusive se alguém tiver recursos de emendas parlamentares? Ela é a via de acesso mais rápido dos serviços de urgência e emergência para a UPA. Então, tanto o SAMU quanto as ambulâncias ou os serviços de transportes móveis que ficam nas rodovias, quando trazem pacientes para a Garça, a via de acesso é a final da rua Padre Leite subindo o IT. E lá é uma rua que está tendo muito desnivelamento. Então, imagina um paciente fraturado, politraumatizado, ou com dor, uma gestante parindo, ter que subir aquela rua em alta velocidade. Então, seria importantíssimo o recapeamento para a qualidade do transporte do serviço de urgência e emergência por aquela rua. Então, eu gostaria de destacar a importância da rua para o serviço de transporte de urgência e emergência.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Fabinho.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente, a mesa, os vereadores, os internautas. Doutor Marcelo, esse requerimento muito importante. No mandato passado, eu fiz esse requerimento. O Rodrigo se recorda, ele estava aqui, a pedido dos funcionários do setor de ambulância e do próprio resgate. E até agora nada foi feito. Vamos ver agora. O senhor é um médico da cidade. Inclusive, queria parabenizá-lo pelo Dia do Médico hoje, aproveitando já que estou aqui. E esperar que o executivo entenda a necessidade que está vindo de um médico. Agora é um médico que está pedindo, não é mais o vereador Fabinho que pediu, e nem os funcionários. Está vindo de um doutor que entende da situação. Aquela rua ali é péssima, puro buraco, pura valeta. Ali são ruas de paralelepípedo, né, doutor? Se eu não salvo engano. Da esquina do IT para cima ali é um bagaço até você chegar no hospital. Quer dizer, e a ambulância, o resgate, ele anda com dificuldade ali para chegar até a UPA ou até o hospital. Parabéns pelo requerimento. É isso daí. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1125, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar se procede a informação que os professores e cozinheiras estão tendo que repor os dias parados devido à pandemia de Covid.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não, oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1126, Elane Oliveira, solicitando ao deputado estadual Ricardo Madalena para que efetue gestões junto ao governo do estado visando a liberação de recursos destinados à construção de uma unidade básica de saúde na região dos bairros Jardim Frei Aurélio, João Zapata e Residencial Monte Verde.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores
inscritos. Próximo requerimento.
1127, Elane Oliveira, solicitando que seja convocado o senhor Flávio Alfredo Cotait, secretário de Agricultura e Meio Ambiente, para que compareça na 39ª sessão a ser realizada no dia 22 de novembro de 2021, a partir das 17h15, para falar sobre podas de árvores do município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1128, Elane Oliveira, solicitando ao prefeito que preste informações relativas à execução da lei número 5.319, de 2019, que autorizou a concessão de direito real de uso do imóvel que especifica a Fundação Eco Brasil.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1129, Fabinho Policinani, solicitando voto de pesar em razão do falecimento do pastor Bento Nonato, ocorrido recentemente em nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Fabinho Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu só vou usar a tribuna para falar sobre o pastor Bento. Pastor Bento Nonato, uma pessoa maravilhosa, humilde, e que Deus teve a misericórdia e se comprazeu em levá-lo. Então, fica aqui queria deixar um grande abraço à família, aos membros da igreja. Para ele não tinha igreja, não tinha placa, não tinha... valor financeiro não existia, né? Era o pastorzão, onde ele passava, ele pregava, onde ele parava, ele abraçava todo mundo era bom para ele, uma pessoa maravilhosa, e a gente fica triste, eu quando recebi a notícia estive junto da família ali, conheço a família praticamente toda, pastor Bento, e foi eu falo que foi uma perda muito grande para o município. Muito grande, para todas as igrejas, todas, ele não tinha uma religião específica assim que ele falasse, você tem que ser, não, você tem que servir a Deus, essa era a pregação dele, né? Então fica aqui um abraço à família, aos membros da igreja, o qual ele congregava ali e era pastor, e a todos os evangélicos e não evangélicos também, ele era muito querido, tá bom? A todos um grande abraço, uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1130, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações em relação ao pagamento do asfalto do novo distrito empresarial.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1131, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações em relação à revitalização das calçadas do centro da cidade.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Fabinho Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, volto à tribuna. Eu fiz esse requerimento mais de uma vez. Gente, está um transtorno andando nessa cidade de Garça, com essas calçadas horrorosas, mal feitas, tortas, um bagaço e demorada. Demorada mesmo. Eu tenho recebido aí... uma pancada de reclamação, não uma, duas, não. A frente da funerária Bom Pastor aqui tá dando medo. Eu não sei como que eles estão trabalhando ali, porque ali entra carro funerário de ré e as famílias entram ali, pessoas idosas, vêm pagar, é tábua para todo lado. Olha, eu vou falar para você, tá difícil andar, hein? A população tem me reclamado, pessoas caindo pelo meio da rua, se machucando. Eu tô mandando processar o município. Eu estou mandando processar o município, porque é muita irresponsabilidade. Você trava todo o centro de uma cidade para fazer essas calçadas aí, que não vai ficar de graça, não vai ser barato isso daí, umas calçadas horrorosas, um serviço mal feito. Desculpa, mas é mal feito. E sem maldade, com a chuva que deu, eu não sei o que aconteceu, que acho que a chuva entrou por baixo, aí já tem lugar que está uma valeta já. Ela é assentada com areia, não é cimento. Precisa rever isso daí, viu? Precisa sentar. Se for necessário, eu vou estar convocando o pessoal aqui para dar explicação para a população. E vamos aguardar a resposta. E quando vier, eu trarei aqui para a população
está ciente do que está acontecendo. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1132, Fabinho Policinani solicitando a CPFL que informe se há possibilidade de realizar a substituição do poste localizado na rua Luiz Cruzic, de fronte ao numeral 43.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu gostaria que o requerimento 1133 fosse lido na íntegra.
Tem que solicitar o diretor
Antônio.
Da Antônio? Antônio?
Por favor, traz o requerimento 1133.
1133. Obrigado.
Na íntegra.
Só hoje. Só porque hoje. Você não estaria aqui. Só foi hoje que eu não imprimi tudo. Não estaria aqui. Quando eu imprimo tudo, ninguém fala nada. É quando eu não imprimo.
Só um minutinho, Fabinho, que foi buscar já.
Olha, posso. Ah, não, ele já trouxe aqui na. Lá. O Antônio às vezes é mais rápido que o Wi-Fi. É um desafio para a velocidade da luz. Pô, caramba.
Assunto. Solicitando ao prefeito informações sobre as salas de aula do nosso município. Requeiro à mesa, na forma regimental e consultando o plenário, oficie-se ao excelentíssimo do senhor prefeito para que, através do setor competente da municipalidade, informe o que segue em relação à educação em nosso município. Está havendo fechamento de salas da rede para contenção de despesas? Está havendo salas multisseriadas? Havendo junção de alunos de séries diferentes, quantas salas de séries diferentes estão fechadas? Em quais escolas? Devido à junção de salas, quantos professores estão adidos? É permitida a sala multisseriada? Especificar. Sala de sessões, 18 de outubro, Fabinho Policinano.
Consulta o senhor secretário se há orador escrito.
Fabinho.
Fábio Policinano, com a palavra.
Mais uma vez, boa noite. Eu volto à tribuna porque o assunto é muito importante, tá? Eu vou até ler aqui. O Conselho Nacional de Educação, CNE, durante o ano de 2020-21, possibilitou a junção dos anos letivos por conta da pandemia. Só que no ano de 2022, não. Então, eu estou perguntando aqui para a municipalidade por qual motivo e o que vão fazer a respeito. Por quê? Porque eu já tenho sido procurado por professores da rede municipal, alegando que continuará sendo feito desta forma. Não pode, tá? Então, eu vou aguardar a resposta e estarei lendo aqui esse requerimento. Eu fiz a pedido de professores. Então, eu vou aguardar a resposta. E estarei lendo aqui para que todos fiquem informados do que será feito. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1134, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre as emendas parlamentares recebidas por nosso município esse ano.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não.
Próximo requerimento.
1135, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito diversas informações sobre o fornecimento de leite puro na merenda escolar.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. O público que nos acompanha aí pela internet. Bom, é rapidinho, né? O pessoal está questionando aí algumas mães, né? É buscando posicionamento a respeito do leite. Está servindo nas escolas, né? Escolas municipais aí. É o leite branco, né? Sem o chocolate. Então, algumas mães procurou. E eu entrei em contato com a Janete Conessa, né? A secretária da Educação. E ela respondeu ali que é uma lei federal. Por isso que mudou aí esse procedimento, né? Para que as crianças não se tornassem aí diabética, né? Então ela passou a resposta, mas eu apresentei o requerimento para que ele venha aí documentado certinho a resposta dele, para estarmos aí encaminhando para a população, né? Que questiona, que pergunta, então em documento é bem melhor, mostrando a lei certinho, de onde veio certinho, para a gente estar acompanhando, tá bom? É só isso. Obrigado, boa noite.
Consulte o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1136, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de que parte do recurso que seja destinado ao município nas tarifas de pedágio seja utilizado para custear o transporte de alunos da FATEC, da Escola Agrícola, da ETEC MAN e do SESI.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não, Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público que nos acompanha aí pela internet, né? Bom, esse requerimento aí, eu acredito que alguns vereadores também já foram procurados a respeito do escolar, né? Que já é um assunto antigo que vem falando aí na Câmara já faz algum tempo, né? Então, alguns estudantes procuraram a mim, acredito que os vereadores também, pedindo aí o transporte, né? Pessoas que estudam no CI, que estudam lá no FATEC, que moram lá no Taquio Toyota, tem que ir em direção à FATEC, é uma distância muito longa e pesa no bolso aí. Então, esse requerimento pede o apoio aí do prefeito para que veja a possibilidade, né? Eu apresento nesse requerimento ao pedido, como sabemos que o pedágio ele vai gerar aí uma parte, né, uma certa porcentagem aí de recursos para a cidade, né? Então, esse dinheiro vai cair no cofre público. Eu também vou pedir em requerimento aí quanto que vai ser esse dinheiro que vai vir, qual o valor, se já está vindo, se já está sendo depositado aí no cofre da prefeitura, para a gente ter posicionamento, saber quanto que é direitinho aí. Mas já apresentamos aí a sugestão para o prefeito de usar para o transporte aí dos alunos, principalmente os alunos aqui de dentro da cidade, FATEC, os que estudam ali no CI, nas escolas mais longe aí, tá bom? Gostaria de comentar, vamos estar aguardando. Assim que vier a resposta, vai estar encaminhando aí a população que questiona, que pede. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais orador inscrito.
Não orador inscrito.
Próximo requerimento.
1137. Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a modernização das calçadas do projeto Reviva Centro no mês de dezembro.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
1138, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando voto de congratulações e aplausos à senhora Maria Aparecida Vasco da Silva, fiscal da Prefeitura Municipal, pelo excelente trabalho que desempenha no Departamento de Fiscalização e Posturas.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1139, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa cópia dos planos de trabalho do termo de colaboração 15 de 2018 e termo de fomento número 01 de 18, firmados com a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1140, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito diversas informações referentes à prestação de contas da HBB.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1141, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que encaminhe a esta casa uma relação de todos os próprios públicos que possuem a VCB, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, e quais não possuem.
Consulta o secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1142, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando que seja convocado o senhor Marcos Roberto Pelati, diretor do Departamento de Fiscalização, para que compareça na 37ª sessão ordinária, para que seja realizado no dia 3 de novembro de 2021, a partir das 17h15, para falar sobre a aprovação de empreendimentos comerciais do município e suas atividades, e sobre a atuação do Departamento de Fiscalização.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1143, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos à deputada estadual Analice Fernandes, ao secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, senhor Marcos Vignoli, ao vice-governador Rodrigo Garcia e ao governador do Estado de São Paulo, senhor João Dória, pela disponibilização de mais de R$500 mil, além de R$350 mil, totalizando R$850 mil, destinados à construção de uma unidade de saúde na região dos bairros Jardim Frei Aurélio, João Zapata, Residencial Monte Verde e no município de Garça.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Ademar.
Com a palavra, o vereador Ademar.
Boa
Boa noite a toda a população de Garça, distrito de Jafre, zona rural, aos meus amigos vereadores aqui presentes. É uma notícia maravilhosa, estou muito feliz. Não posso, jamais, não gostaria de ser vaidoso, não sou vaidoso, não sou orgulhoso, mas não tem como eu não esconder a minha felicidade da minha primeira realização como político em mandato. Como eu dizia semana passada, e eu quero dizer aqui antes de qualquer um fazer um leve trás aqui, como eu dizia semana passada e está gravado, haveria uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, com data marcada, horário marcado, com o Ademar, aqui vereador, com o Ademar, que é meu pai, que hoje está na liderança do PSDB, com a Analice Fernandes, com a deputada Analice Fernandes, com o Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, com o vice-governador Rodrigo Garcia, tá, e possivelmente o João Dória. O prefeito não pôde ter ido, cancelou, tivemos divergências em relação à a agendas, certo? Tudo numa boa, não estou criticando ninguém, ok? Presta atenção no que eu falei, certo? Aí me ligaram e eu compreendi. Mas como nós somos políticos, na raiz, e a gente gosta de fazer as coisas surgirem o mais rápido possível, e hoje tem a tecnologia das reuniões virtuais, a deputada Analice me ligou e falou que para eu participar de uma reunião virtual com Marco Vignoli, Rodrigo Garcia, certo? Para resolvermos o plus, certo? Dessa emenda parlamentar de R$500 mil. Que eu já tinha falado aqui, que está gravado, certo? E aí, a Analice, isso imediatamente aconteceu, às 9h30, 10 horas da manhã, e com muita felicidade, às 13 horas da tarde, fui ao Tênis Clube, onde o Flávio Pérez e o João Carlos estava no negócio do café lá, acho que era o concurso do café, certo? Onde nós demos essa maravilhosa notícia a eles, e eles falaram com ela por telefone, no Viva Voz, com todos nós, eu, o meu pai, não tenho vergonha de falar, meu pai mesmo, o Flávio Pérez junto, e ficamos muito felizes juntos lá, que vai ser um sonho na saúde pública de Garça, certo? E já que eu tenho uns minutos a mais, e o tempo está sendo muito generoso comigo, a política é história, e a história ela tem que ser valorizada. E é uma coisa que, infelizmente, na política atual, elas tentam apagar as histórias. Isso não deve ser jamais, isso jamais deve acontecer. A história, o Lico tem uma história, é político. O Thierry está no seu segundo mandato, tem sua história, o Fabinho. Todos aqui têm uma história, porque política é história. E quem conta a história é o povo. Nós somos funcionários do povo. Fazemos história. Essa é a grande, é o grande objetivo de um político, é deixar sua história. O Júlio Marcondes de Moura, o Julinho, meu avô, no seu último mandato de vida, foi o sétimo de vida, né? Terceiro em Garça. Tinha uma administração que ele fez como se fosse a última, e foi a última. E foi onde ele fez o Frei Aurélio, o Samira, que foi suas últimas obras, junto com o vice-prefeito dele, o Toninho Marangão, certo? Amigos que brigavam muito, mas fizeram muita coisa por Garça naqueles últimos 4 anos. Construíram muitas coisas, inauguraram muitas coisas. E aí tem o doutor Daniel Uvo, que é outro homem respeitado, como o Toninho também tem que ser lembrado e respeitado. Doutor Daniel Hugo, eu fiz uma indicação aqui, se não me engano o Marcelo também fez um requerimento, não sei se você está lembrado disso, desculpa se eu tiver errado, mas para homenagear o doutor Daniel Hugo no nome do novo posto de saúde. Eu acho que isso é valor, até esqueci a palavra, é importante isso. É história que carrega. Ele foi secretário da saúde, certo? E o João Zapata e o Monte Verde também foi feito, por incrível que pareça, pela minha família em menos de 3 anos. Certo? Então, o Cornélio, o Julinho, né, como prefeitos. E hoje, eu vou, nesse finalzinho, vou finalizar ainda nos outros 5 minutos como líder de bancada. Hoje, meu pai, o Ademar, trabalhamos juntos. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E depois de 20 anos, conquistamos esse sonho para Garça. Vai acabar o tempo, mas vou voltar como líder de bancada, se caso o presidente me permitir.
Consulte o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Ademar Kemp como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Ademar.
Obrigado. Então, hoje, o meu pai, porque eu não fiz nada sozinho até hoje, a não ser seguir os passos dele, seguir os passos do meu avô, e hoje ele está numa liderança lá dentro, coordenando o PSDB junto com o governo do estado de São Paulo, aqui na região do Centro-Oeste Paulista. Mérito dele, que foi, é político, eu sei o quanto que ele foi prefeito, foi traído pelo próprio grupo, certo? Levou muita gente nas costas e hoje ele está recebendo o trabalho dele lá. Trabalho, mérito dele. Foi reconhecido pelo governo. Não temos problema nenhum de falar isso. E depois de 9 anos do João Zapata, então 20 anos do Frei Aurélio, mais 9 anos do João Zapata e do Monte Verde. Esse sonho da saúde pública de Garça. Essa necessidade que Garça tem. E não tenho problema nenhum de falar isso, porque isso era realidade. Se tinha outros gestores que falavam... Ah, isso era um sonho do Julinho, do Toninho, do Daniel Uvo. Não, isso não podia ser porque vai dar gasto. Não, isso aqui era um sonho do povo, da necessidade. O próprio Fabinho Policinani falou, lá tem 12 mil pessoas que está entupido o Palermo. Então, foram muitas madrugadas, foram muitas coisas. E eu vou valorizar aqui uma emenda que semana passada fizeram um leve trás comigo pelas costas aqui. E eu espero que eu esteja errado falando isso, certo? Eu vou defender a emenda do Herculano Passos aqui dentro. 300 mil reais do Herculano Passos. Eu, já que gostam de falar particularidade aqui, a gente vai falar particularidade também. Estava eu, o Ademar Marcondes de Moura Pai, o meu irmão Henrique, vai ser candidato na próxima. Não tem problema nenhum, é igual de político. Gosta de política e é político, como eu. Estava eu... Nós três, o Herculano e o João Carlos dos Santos, que é o prefeito municipal de Garça. E o Herculano falou dos 300 mil, o João Carlos conversou muito bem, porque é um prefeito que a gente tem que respeitar, está fazendo um ótimo trabalho, não tem problema nenhum com ele, certo? E o Herculano falou, você quer que eu reprograme a emenda parlamentar? Vou repetir, o Herculano perguntou para o prefeito municipal. Você quer que eu reprograme a emenda? Prefeito. Fala sim. E o prefeito, não precisa. Porque se der algum problema, eu tenho 300 mil aqui, os seus 300 aí eu inverto. Ou seja, vamos resumir para o povo saber. É trocar uma nota de um real pela outra nota de um real. É trocar uma folha sulfite A4 pela outra folha sulfite A4. Então, não tem problema. Certo? Então, vamos somar. 850 mil. 350 mil da Annalise no primeiro semestre. Certo? Mais 500 agora. 850. Mais 300 do Herculano. 300 do Herculano. A gente tem que falar isso aí. Não é mentir, nem omitir aqui dentro. É falar a verdade. Então a continha básica é 1.150.000. Nunca fui bem de matemática. Se estiver errado, vocês me perdoem. Mas eu acho que não, porque eu verifiquei umas 3 vezes nesse calculador e uma no lápis. Fabiano, eu nunca te falei nada, nunca te pedi nada. Então vou até ficar 5 segundos aqui, ó. Pra todo mundo ver. Tá? E ponto. E quando eu olho para um papel desse aqui, eu nunca vou esquecer. Isso aqui eu nunca vou jogar fora. A única coisa que eu peço pra Deus é que um dia eu vou partir desse mundo. E uma das coisas, eu posso voltar em outras vidas, mas uma coisa que eu não quero apagar isso na minha memória, do meu espírito, é a minha primeira conquista como vereador, junto com meu pai, o Ademar Marcondes de Moura, que foi prefeito por várias vezes em Alves de Carvalho. Certo? E isso aqui é muito bom, porque era um sonho do vovô Júlio, fazer isso aqui antes de morrer, mas infelizmente ele não conseguiu. E olha só o que está escrito aqui, ó. E ainda falam que eu sou oposição nessa Câmara. Eu não sou oposição a ninguém aqui. Eu só não sou trouxa dos outros aqui dentro. Só isso. Eu trabalho aqui dentro. Eu andei, me queimei no sol, me fudi aí, com bolha no pé, dor nas costas, tem hérnia de disco.
Fiz por amor à política e faria de novo e vou fazer a minha vida inteira se eu puder. Se Deus me der essa permissão de servir o povo, a minha vida toda eu vou fazer isso. É isso que me motiva. E é isso aí, meus amigos. Que vocês possam ter essa mesma motivação aqui dentro. E não der ouvidos a covardes que falam pelas suas costas. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Público que nos acompanha pela internet até esse momento, né? Gostaria de parabenizar o vereador Ademar. Foi comentado na outra sessão sobre esse assunto aí, eu acabei não falando, né? Porque não é sempre que se consegue recurso. O recurso ele é bem batalhado, suado. E eu posso dizer isso também, né? Com muita humildade e respeito. Porque antes de ser vereador, a gente já vinha lutando para que se conseguisse recurso. Hoje, vemos aí essa ambulância SAMU rodando aí em Garça, que aliás tem uma só.
Vereador, se atente ao requerimento que é a respeito da conquista da emenda para poder fazer o posto lá no Jardim João Zapata.
Ah, legal. Eu vou nesse ponto.
Obrigado.
Eu vou nesse ponto. Mas não tem como também falar aí, né? Eu gostaria de parabenizar ele, né? O vereador. Correu atrás, lutou, vem aí o recurso. Vai estar ajudando. Ele tinha até comentado comigo já, uma época. E apresentei também pedidos, tanto eu, acredito que o vereador Marcelo Miranda, os republicanos, e caminhamos também, aguardando, que depender da nossa luta, vamos estar lutando também para que venha, né? Acredito que todos os vereadores também estão aí nesse foco, apresentaram pedidos também, todos juntos nesse objetivo, nesse foco. Então, gostaria de parabenizar, não poderia deixar de vir aqui na tribuna, se posicionar, parabenizar também a deputada, parabenizar todos os envolvidos aí, viu, vereador Ademar? Estão nesse foco aí, vai ajudar muito a população ali, Frei Aurélio, Monte Verde, toda aquela área ali. E se falando aí, eu vou finalizar para não fugir muito aí do requerimento, mas parabenizando a família Marcondes aí, show de bola, fez uma história muito forte política na cidade. E não tem como falar desse requerimento sem falar também de vocês aí, da família de vocês. Boa noite, obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Fabinho.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite. Bom, falar do Julinho não é fácil não, filho. Eu falo isso pra todo mundo. Julinho é Julinho, né? Sem comentários. Família Marcondes de Moura e Marangão. História em Garça. Não tem nem o que falar. Difícil. Bom, primeiramente queria parabenizá-lo, vereador. É uma grande conquista para o nosso município. E deixar bem claro que eu espero que o prefeito execute a luta, hein? Rapaz do céu. Você conquistar um valor desse e virar um brigueiro desse, que merda, hein? Pelo amor de Deus. É difícil. Não dá para considerar um vereador que conquista mais de 1 milhão de verba como vereador de oposição. Desculpa, mas não dá. Não dá. Agora, tá conquistado. Vamos acompanhar. Ou será que vai fazer igual fez com a verba do asfalto aí do Marquinhos Moreira? Asfaltar a frente da fábrica? Complicada a situação. Se veio a verba para fazer o posto de saúde, tem que ser feito o posto de saúde. Eu mesmo vou ser um dos que vou acompanhar. Por quê? Eu acompanho ali a situação do Palermo. O vereador falou e é verdade. 12 mil pessoas passam no Palermo 1 e 2. É um montoeiro ali, aquele prédio velho, aquele que não tem acordo, cheio de pombo, você remenda de um lado, cai o outro, e a população vai ter o prazer de ter um USF novo. É um sonho mesmo, e realmente, eu falo para todo mundo, e falar de prefeito que fez com recurso próprio do município, que naquela época não era qualquer um que fazia, não. Não existia recurso do governo, não. Era recurso próprio. Julinho Marcondes de Moura. Tem que falar. Fala mesmo. Foi muito bem lembrado. Seu avô Foi, eu falo que ele fez parte da construção de Garça. Não tem que falar. Não tem como falar que não. E você está aí para dar seguimento. E começou a fazer a sua parte. Espero que não pare por aí, que você siga mesmo o exemplo do teu avô. Tá seguindo, do vô Júlio. Tá? É, eu fico orgulhoso porque eu conheço você desde pequeno. Seu pai me conhece desde quando nasci. Fui criado no pé do seu avô. E meu pai, como já disse aqui, foi um dos que assinou para ele sair candidato a prefeito a primeira vez em 1978, salvo engano. Tem até o cartaz guardado lá. Então, um orgulho pra gente. Mais uma vez, parabéns. Queria agradecer o Marcos Vignoli, o Rodrigo Garcia, agradecer todos os deputados aqui que ajudaram. Ana Alice Fernandes, secretária de Desenvolvimento Regional do Estado. Agora, deixar uma coisa bem clara. Prefeito não tem nem que brigar, não. Tem que ter gratidão por esse vereador. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1144, Ademar Kempe Marcondes de Moura, solicitando ao prefeito informar por qual motivo não foi dado ponto facultativo no dia do professor comemorado dia 15 de outubro.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1145, Rafael Frabete, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de aproveitar o espaço do Parque Ecológico Jaime Miranda Nogueira para a construção de uma pista de motocross.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1146, Rafael Frabete, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de transformar a área onde se encontra o viveiro municipal em um centro de educação ambiental, criando um espaço de utilização do município, tornando-se o terceiro complexo do Lago Artificial JK Williams.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1147, Rafael Frabete, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de realizar o recapeamento da rua José Rosário.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1148, Lico, solicitando voto de congratulações e aplausos à professora Garcense senhora Paula Rabelo, pela conquista em primeiro lugar do prêmio Protagonista de Futuro, Prêmio à Inovação e à Criatividade, organizado pelo Sistema COC de Ensino, destacando o nome de nosso município no âmbito nacional neste importante sistema de ensino.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1149, Lico solicitando um voto de congratulações e aplausos ao jovem Bruno Pereira Correia por ter assumido a presidência 2021-22 do Rotary Clube de Garça, Aliança.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Quero convocar os vereadores para assumir a sua bancada aqui para a gente poder fazer a votação do requerimento.
Eu estou na fila. Depois de votar.
Tempo que tem agora. Tá. Tá. Aí eu vou falar com o...
Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Concluída a discussão e votação dos requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade permitido à parte. Conceda a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Consulte ao senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Sim, há oradores.
Quem são?
Primeiramente, foi o Marcelo, aí o Marquinho e o Bacana.
Com a palavra, Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público que nos acompanha pela internet. Hoje eu venho singularmente parabenizar os médicos do nosso município, os médicos do nosso país, de uma forma geral, pelo brilhante trabalho que tem desenvolvido em relação às linhas de frente de combate à pandemia, pelo seu dia, que muitas vezes é um dia difícil. Geralmente eu falo parabéns
para aqueles que falam, hoje eu não posso, eu estou de plantão, porque é um sacerdócio, é abdicar das suas necessidades, da sua família, às vezes da própria saúde, para cuidar do próximo. E um pedido especial aos nossos gestores e às nossas organizações sociais que revejam a forma de contratação do profissional médico na atenção básica para uma melhor criação de vínculo desses profissionais com os munícipes. Isso vai refletir em indicadores de saúde positivo, isso vai refletir em estabilidade do médico e, com certeza, minimizar o número de faltas desses profissionais. Então, peço encarecidamente que revejam a forma de contratação para valorizar a profissão médica, para valorizar o vínculo com a comunidade e valorizar dessa forma os indicadores de saúde e a nossa população. Então, nesses primeiros minutos, eu gostaria de fazer esse agradecimento, estendo também a toda a minha família, a todos os profissionais médicos da minha família, que foram exemplos de médicos no nosso município.
Eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizar Vossa Excelência pela condução, né, da nossa reunião que teve da comissão. O vereador Ademar não pôde vir devido a compromissos, né? Mas eu acho que é um trabalho que a comissão vai fazer daqui para frente, né? Eu acho que a reunião foi muito boa, né, doutor?
Exato.
E a gente precisa estar atentos, né, à prestação de serviço dessas organizações sociais dentro do município. Eu acho que foi muito importante. Parabenizo pela condução nessa ocasião.
Obrigado, vereador. Foi uma excelente reunião que trouxe estreitamentos de vínculos com as várias lideranças que estavam presentes.
Consegue uma parte, doutor? Por favor. Eu queria parabenizar os médicos na sua pessoa. Né? Nós temos aqui o privilégio de ter na sua Câmara Municipal um colega como o senhor, bem quisto por toda a sociedade garcense. E eu sei o porquê. Já precisei dos seus serviços, né? No atendimento público, estou dizendo. Né? Eu utilizo o atendimento público de saúde, eu utilizo a UPA. E o senhor é um médico que dá uma atenção ao paciente, uma pessoa que humanizou esse atendimento. E não é aqui uma crítica a outros, mas que todos sigam esse formato de um médico que realmente quer ajudar, atender e resolver o problema. Né? Isso acho que vem da sua origem, vem do seu sangue. Você fez enfermagem antes de medicina, isso também é muito importante. Então, doutor Marcelo, médico, não vereador, eu queria aqui agradecer o que você fez e o que você faz pelo nosso município e, em seu nome, parabenizar todos os profissionais da saúde, médicos que passaram por esse momento de pandemia e mostraram e fez com que a gente entendesse o real valor desses médicos na sociedade.
Muito obrigado, Rafael, presidente.
Permite uma parte, doutor?
Por favor, fique à vontade.
Eu quero, através da vossa pessoa, parabenizar toda a classe médica pelo bom trabalho que vocês prestam para a saúde das pessoas. Diretamente ao senhor, ser grato também pelo trabalho que o senhor faz com o nosso munícipes. Tive já a felicidade de ser atendido, pessoas da minha família, por vossa pessoa. O senhor não leva só procedimento, o senhor leva calor humano, respeito, carinho com as pessoas. Sou muito grato ao senhor, é uma honra tê-lo aqui junto comigo nesse parlamento, é uma grande satisfação. Em nome do senhor, um abraço a todos os médicos. Eu que trabalhei na área de segurança pública por 30 anos, 23 anos no policiamento rodoviário, tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de muitas vezes de acidentados que a gente conduzia até o hospital na hora de fazer os relatórios e ver o trabalho árduo que vocês desempenham, o carinho, a vontade de recuperar e de cuidar da vida. Estou muito grato. Através do senhor, quero parabenizar toda a classe médica pelo trabalho, pelo carinho, pelo afeto que vocês levam às pessoas, principalmente nas horas de maior dificuldade. Então, vocês que estão lá para levar calor humano, além do procedimento e conhecimento que vocês têm.
Muito obrigado, vereadores. Fica para a próxima.
Acabamos tomando todo o seu tempo aí, doutor.
Imagina, que isso.
Eu tenho certeza que se tivesse mais tempo, mais vereadores falariam. Próximo.
Marquinho.
Marquinho?
O Marquinho é você.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela internet. Pedi o Fabiano colocar a foto ali do Polo Esportivo de Jaffa. É, tive ontem, né? Polo Esportivo, a pedido aí da população. Vou mostrar ali para vocês, né? Ali, pessoal, é o parquinho do Polo Esportivo, né? Onde tem até uma... Eu vi alguns pontos ali e vou estar apresentando um requerimento aí para buscar um posicionamento, uma solução melhor para o pessoal de lá, né? Ali tem um ponto ali que tem um bambuzal ali, né? E a população está reclamando. Tem algumas mães que não levam as crianças no parquinho já, que tem medo de se machucar nesse bambuzal, né? Realmente está muito perigoso. É um ponto ali que é preciso urgente que a prefeitura venha ver a possibilidade aí, se é possível, né? O requerimento pede de estar arrancando esse bambuzal e deixar ali limpinho, organizando essa parte do parquinho. Fabiano, eu pedi para colocar a outra foto. Ali é o banheiro do Polo Esportivo, né? Lembrando que ontem eu fui recepcionado lá pelo Paulo, né? No qual eu mando até um abraço a ele, o Paulo, que é um dos organizadores ali da parte do bar. E passou a posição pra gente, que essa parte do banheiro, então o pessoal utiliza ali o banheiro. O pessoal que vai jogar a bote, tem pessoas de fora, tá, utiliza. E ali, esse banheiro ali, ele tem um vazamento de água, uma poça de água. Então a pessoa quando entra ali é bem desagradável, né? O requerimento pede à prefeitura, o setor de obras, que venha fazer a melhoria. O secretário já se posicionou, já tive a oportunidade de conversar com ele, que lá para janeiro, fevereiro, podemos colocar aí, ou mais até, que ele vai estar mexendo no Polo Esportivo. A gente entende toda a dificuldade aí da secretaria. Vou aproveitar os 5 minutos para estar comentando. Se algum vereador quiser emendar junto, a gente vai comentando, que é muito importante, né? Então ele comentou, a gente sabe toda a dificuldade aí do pessoal do esporte. Não está fácil, mas que veja a possibilidade de estar ajudando aí no banheiro ali, resolvendo esse caso da água. É, por exemplo, tem uma pia funciona, outra pia não funciona. Você pode mostrar outra foto, Fabiano, por gentileza, hein? Aqui é a parte dos bancos, né? Então está quebrado ali alguns bancos. E vai muitos senhores ali. É um ponto que. É um local que a família gosta de ir lá, né, nesse local. Qual que é a próxima foto, Fabiano? Os bancos novamente. E depois, iluminação, né? Ali é o local onde o pessoal jogava a maia, né? Então ali já tem grama, tem terra ali por cima, foi desfeito ali o local. Eles também estão pedindo aí que volte novamente, que venha a ser feito novamente esse local, hein? Para estar jogando maia. Bom, resumindo, estou junto aí com o vereador Lucas, já apresentou alguns pedidos também, pedido do vereador Gutierrez, para somar junto com eles ali, pedido e requerimento, para que seja feita a melhoria. Eu não venho aqui atacar o responsável de lá. É, que toma conta do bar, até porque ele recepcionou a gente lá, conversou direitinho, tem vários pontos ali, mas é encaminhado um requerimento aí ao secretário que veja a possibilidade que antes do final do ano já venha fazer melhoria, porque o pessoal vai utilizar ali no final do ano. Então até fazer o ano que vem, o pessoal está bem satisfeito ali, então eles estão pedindo a melhoria naquele local, Polo Esportivo de Jaffa, né? Eu gostaria de comentar aí nesse foco, o nosso secretário Júlio, que tem feito aí um excelente trabalho pelo esporte esforçado, que venha se lembrar, que venha ter uma atenção aí em favor do Polo Esportivo, em favor das pessoas que jogam ali, estão sempre ali, e visando também até fazer um torneio com eles, valorizar um pouco mais essa parte, e o requerimento ele pede isso. Muito obrigado, boa noite.
Próximo orador?
É o Bacana.
Com a palavra, orador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores vereadores, todos que nos acompanham. Vou tocar num assunto aqui que é... A gente sempre dá as respostas, né, para as pessoas. E quando acontece algum fato com a gente, né, e assim, o que é narrativa e o que é um fato? Narrativa é quando as pessoas falam alguma coisa que aconteceu e eles aumentam essas... possíveis acontecimentos. Então tem muita coisa que é mais narrativa, né? São fatos aí que não condiz com a verdade, né? E a gente fica tendo que dar essa resposta. Eu tive na Secretaria de Planejamento lá para ajudar uma senhora a resolver um problema dela com relação ao AVCB, porque ela tinha recebido uma notificação para interdição do seu estabelecimento naquele momento por a questão do AVCB. Só que ela tinha toda a documentação, não foi ouvida pelo, setor de planejamento até naquele momento, e ela me pediu se eu fosse lá com ela, eu acabei indo, e aconteceu alguns fatos aí que realmente são... É chato, né? Porque quando a pessoa fala de você, fala alguma coisa de você, às vezes a pessoa fala, ah, é verdade e tal, mas ainda bem que a gente tem testemunhas, né, no local. Então, eu gostaria de colocar para vocês, meus amigos vereadores, e eu acabei fazendo um requerimento pedindo quais os próprios públicos que tinham a VCB e os particulares também, tá? Para vocês terem uma ideia, meus companheiros, meus amigos, né? São vários prédios que não têm AVCBs, particulares, né? Públicos, né, que estão fazendo, né, tirando a documentação, fazendo as benfeitorias de segurança para poder estar atendendo, né, os jovens nas escolas do município. Mas é esse ponto que a gente quer chegar. Eu acho que é isso que é fundamental o Poder Legislativo. A lei, ela é para todos. Você não pode fazer lei para alguns, para um ou para um grupo. A lei, ela é coletiva. Público e privado tem que cumprir a lei. Não existe lei que nem um órgão fiscalizador. Quem fiscaliza o privado é o público. Como que você vai fazer uma lei para o público cumprir? Não, para o privado cumprir e o público não. Não existe isso, né? Então, a gente precisa se atentar a isso. E é esses os meus questionamentos sempre aqui. Eu tenho aqui os documentos, eu não vou falar o nome das escolas aqui, porque não colocar, né? Tipo, é chato isso até. Mas assim, a gente tem documentação, mas eu vou deixar o conhecimento da Câmara e a Secretaria de Planejamento e Fiscalização também tem esse conhecimento, já que veio de lá. Ninguém está pedindo aqui, quero deixar bem claro, para que não se cumpra a lei para um, porque para o outro não tem, né? Mas se cumprir, se um pode, essa lei tem que valer para todos, né? Então, são posições, questionamentos que eu faço aqui, quero deixar claro para a sociedade. Independente do que a gente possa estar aí sofrendo alguns aborrecimentos, mas isso faz parte, faz parte. É fácil ser vereador aqui e vim aqui votar um sim, né, votar um não, e não se atentar a essas demandas que a sociedade precisa ter. Procura. Eu sei que alguns vereadores, né, são novos e às vezes a população não tem essa identidade ainda. Não vai criar uma identidade conforme o tempo passar e a gente está aqui há mais tempo, então tem essa identidade. As pessoas sabem que a gente é vereador há mais tempo aqui na casa, né? Então por isso nos procuram. Desgasta, é óbvio que desgasta. A gente tem um desgaste, né? Porque a gente sempre, às vezes, não é atendido como o vereador de situação. Então, esse é um ponto fundamental. O vereador de situação, ele tem mais possibilidade de ter um melhor atendimento, é óbvio. Ajudou a eleger o prefeito, trabalhou na campanha. Agora, o vereador de oposição, ele sente uma dificuldade. E é isso que precisa parar. E nessa reunião que fizemos, né, doutor? Foi uma reunião muito boa. E as pessoas que estão aqui prestando serviço para a nossa comunidade precisam entender que as leis têm que ser cumpridas. Quando o vereador chegar no estabelecimento, no setor público, que atenda e que se cumpra a lei. E aí fica mais fácil para todo mundo. E aí há um bom relacionamento.
Ademar, mais algum orador?
Depois do bacana...
Cateto com a palavra.
Cateto.
Senhor presidente, a mesa, nobres colegas, público aí que de casa nos assiste... Uma boa noite a todos. Primeiramente, dar um feliz dia dos médicos aí pro doutor, nosso doutor, para todos os médicos aí da nossa cidade, do Brasilzão afora aí que vem lutando, né, com forças aí durante os últimos anos. Então, fica aqui meus parabéns a todos vocês.
Bom,
Gostaria de usar a palavra aqui, né? Nosso amigo vereador Marquinhos esteve em Jáfala ontem, né? E como todos sabem, é uma luta que nesses 10 meses meu de mandato eu já venho brigando para conseguir essas melhorias para o pólen. Inclusive, o meu último requerimento, gostaria de pedir para o Fabiano colocar na tela, por gentileza, foi em maio. E nesse requerimento, inclusive, eu tive a resposta do Júlio César, que em janeiro será feita a melhoria. E até o próprio vereador Marquinhos, no dia, comentou, né, nesse requerimento, me dando os parabéns. Então, assim, eu só estou subindo aqui para esclarecer que o vereador postou um vídeo, né, e às vezes a pessoa que não conhece entra lá, faz um comentário, como se, né, chato, não tem vereador em Jaffa? Tem vereador em Jaffa, e tá todas aqui, as provas estão aqui, que a gente vem lutando e brigando para conseguir as melhorias, não só para o Poli, mas várias outras, já consegui várias conquistas lá para o distrito, né? Então, só para esclarecer os fatos aí com o meu amigo Marquinhos, agradecer também por ele ter essa força de vontade, pensar lá na população jafense também, mas dizer para o vereador que a gente está lutando lá já faz meses aí para conseguir essa melhoria. Inclusive o Tico e o Ricardo, que são o pessoal que tem a posse lá do Poli, eles já estão sabendo que a melhoria será feita em janeiro, conforme o Júlio César, né, o nosso secretário aí, de esportes, já se comprometeu com a gente. E é mais para esclarecer esse fato, né, que a gente está cobrando, lá tem vereador sim, pode ter certeza, que no que depender desse vereador aqui, Lucas Cateto, Jaffa jamais ficará para trás, e tudo que eu puder, não só por Jaffa, zona rural, por Garça, e a gente vem lutando aí.
E consegue fazer parte, vereador?
Claro.
Eu até preciso ser testemunha, o Júlio César me ligou na data desse requerimento, para tratar de alguns outros assuntos, e o seu requerimento estava entre ele, e ele falou até na data que queria conversar com você pessoalmente, porque era um plano dele fazer essa melhoria e venha coincidir com o seu requerimento. Então, eu estou sendo uma testemunha que eu estive lá dois dias depois do requerimento. A gente leu o requerimento e estive lá dois dias depois. Então, é importante lembrar o serviço que o Rodrigo fez no mandato passado, vem fazendo nesse, e você também, sabendo ali que o distrito tem sim representação e são dois vereadores que estão atuando aí. Tá bom?
Obrigado, vereador. Obrigado, presidente.
O senhor permite uma parte?
Concedo. Se for rápido, concedo, Marquinhos, para finalizar.
Rapidinho. Vamos estar aguardando até o ano que vem, né? Mas o requerimento meu, ele pede que alguns pontos pouquinho, que tem como ser feito agora. O banheiro está inundando águas. A Secretaria de Obras pode ir lá e melhorar, ou vai esperar o banheiro cair aos pedaços, cair na cabeça de alguém lá. Então, pode ser feito, de repente, uma melhoria pequenininha, ajeitando. O requerimento vai estar aguardando até o ano que vem, a gente sabe disso, né? Mas alguns pontos podem ser feitos. O bambuzal está lá, a pessoa estrepando a mão lá. Será que não pode arrancar aquele bambu por enquanto? Vai aguardar até março, até de repente, quando isso é uma fatalidade?
Concordo plenamente, vereador. Mas assim, a gente gostaria que fosse no nosso tempo, né, vereador? Só que a gente sabe que as demandas são grandes, né? Tem muitas coisas aí, essa pandemia veio para atrasar tudo, né? E a parte de esportes aí não ficou para trás, mas assim, se for esse ano, se for agora, melhor ainda, vereador. Fico feliz o quanto antes que tenha essa melhoria, mas é mais para usar meus 5 minutos para deixar o recado aí pro pessoal, né? Que às vezes o pessoal, às vezes não tá acompanhando e fica sem saber que a gente já tá batendo nessa tecla aí desde o começo do mandato. E se Deus quiser, em breve vai tá sendo feita essa melhoria lá no poliesportivo. E a gente vai estar acompanhando, como sempre, buscando melhorias pro distrito, pro município, né, pra zona rural. E obrigado aí, Marquinhos, mais uma vez. Mas é só para esclarecer que a gente está correndo atrás aí também faz um tempinho já, tá bom? Obrigado, boa noite.
Mais algum orador escrito? Com a palavra, vereador Ademar.
Fabiano, você coloca a fotinha lá? Por gentileza, mas vamos lá. Boa noite a todos. Os 5 minutos finais. É, quando eu consegui a emenda lá do posto de saúde, né, eu recebi uma ligação, né, de um familiar do Antônio Marangão, né, a Patrícia, né, ex-vereadora aqui. E eu, por incrível que pareça, por um acaso, né, casou hoje as minhas falas, né, com o que vai estar aqui, né, nas minhas palavras. Há quase 30 anos, o Antônio Marangão, que foi o vice-prefeito daquela região do Frei Aurélio, junto com o meu avô, Júlio, ele construiu a creche do Jardim Comerciário, que foi denominada Andréa Marangão. Né, o prédio pertence à Patrícia, certo? Pelo que eu fiquei sabendo, e que nunca cobrou um centavo, né, do município para o uso, né? E o nome, então, acho que está faltando um nome aí. Eu acho que toda instituição deveria ter um nome. Não sei se foi arrancado, não sei se foi removido, ou esqueceram de colocar, ou reformaram e esqueceram de recolocar. Aí vão ficar na interrogação, né? É, mas seria muito bom, às vezes, fazer um requerimento aí para colocar. É igual quando o Geraldo Alckmin, ele autorizou, né? Falou assim, não, eu vou homenagear o Julinho lá na FATEC, né? Deputado estadual, FATEC, deputado estadual, Julinho Marcondes de Moura. E aí, por intercorrências políticas, arrancaram a placa e falou, não, só FATEC de Garça, né? Então, são coisas assim, né? Enfim. E a associação, e eu recebi um convite, né, pela família Marangão, que eu, com certeza, eu vou estar. Ela vai convidar todos aqui, eu tenho certeza. Do dia 11 de dezembro, vai ter um show de prêmios no CPP, na renda vai ser retirada para as famílias. Que a Associação Marangão, ela está registrada em cartório já, né? Então, eu fico grato, né? E vai ter um show lá de prêmios que vai ser destinado a famílias carentes. Então, muito obrigado pelo convite. Está aqui as minhas palavras e meu carinho pela família Marangão, independente de ser oposição, fora da política, eu respeito e amizade com todo mundo. Ô Fabiano, é a segunda parte. Só pra mim não perder o tempo, só pra mim já recuperar o tempo. Só pra mim ver. Ah, dá tempo. E dizer a vocês, semana passada eu tive uma reunião com o Dr. Rafael Matias aqui, com o secretário de transporte João Octaviano. Aí eu liguei pro Dr. Flávio Pérez, o vice-prefeito, que eu sei que ele é responsável, se responsabiliza muito pelo Aeroclube de Garça. Infelizmente ele não me atendeu, mas aí eu liguei pro Lineu Guimarães também, certo? Enfim, aí eu acho que o Cassiano participou da reunião rapidinho, mas foi uma reunião muito curta com o João Octaviano e com sua assessoria, junto com o deputado Herculano Passo, pra gente ter um caminho pra gente poder melhorar o aeroporto de Garça, né? Uma cidade que tem já dois distritos industriais, agora vai ter um terceiro aí, certo? Empresário não vende carroça e nem de carro, né? Ele vai vir de avião, vai melhorar todo o funcionamento, desenvolvimento. Só resumindo, porque eu já falei isso. E também dizer sobre o Piramba MTB e o turismo rural, que só estou aguardando um start jurídico daqui de Garça mesmo, da pessoa que está fazendo a parte técnica do papel, para eu ir lá e já fazer andar, certo? Eu não, desculpe, a administração junto também. Né, não podemos dizer, eu sou um legislativo e estou fazendo um intermédio junto com o Herculano para a gente ir lá e fazer isso muito bom. Minha família sempre foi um grande influenciador do turismo de Garça, do MIT, e o turismo rural com os meus amigos do Ilho do Mongodói, que estão fazendo um grande sucesso aí, vai ser uma potência no turismo, e o Piramba MTB, que é um grande grupo aí. E já que eu tenho um minutinho, gostaria de lembrar um ponto que o Bacana acabou de falar aqui sobre a harmonia de poderes. Tem que ter harmonia de poderes, tem que ter o diálogo. Não é só porque um fez campanha pro outro, acabou a eleição, acabou. O Michel, já que eu sou um MDBista, o Michel Temer falou isso na Roda Viva. É o respeito, a harmonia. Se é oposição, é oposição, cabe-se a mim governar. Então, quando ele fala cabe-se a mim governar, cabe-se a mim dialogar, refletir, projetar, planejar e respeitar o posicionamento. Então, não poderia deixar aqui de apoiar essas falas também. Acho que todos, depois da eleição, poeira abaixo, o povo escolhe, porque nós somos eleitos pelo povo. E vamos lá. E vamos ter essa harmonia de diálogo, harmonia de poderes. Legislativo e executivo, com o objetivo ao bem do povo. Obrigado.
Essa palavra.
Ah, pode ir. Consulta se há mais algum orador.
Tem um Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores ainda que nos prestigiam, público está nas redes sociais que ainda nos prestigiam. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar os nossos médicos. Parabenizar, vou usar dois nomes de médicos, né, e para referenciar a todos eles. Parabenizar a todos. É um grande amigo e compadre que eu tenho, o Dr. Paulo de Tarso, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, sempre juntos. E parabenizar, que eu já considero também um grande amigo, companheiro, conheci há pouco tempo, né, que é o Dr. Marcelo Miranda. Falar um pouco do meu amigo parlamentar. Um homem que sempre esteve à frente da Covid, né, lutando, pegou Covid, nunca deixou de atender a quem quer que seja desta casa quando foi solicitado. Lutou fortemente, junto com todo o corpo de saúde da nossa cidade, né, estendeu os parabéns, né, doutor Marcelo, porque o médico precisa desse pessoal, né, desses lutadores juntos para conquistar, né, os seus objetivos, né, em prol da população. Outra notícia muito boa, né, boa seria estar zerado. Nós estamos hoje com uma média de 324 pessoas de mortes diárias no Brasil. Para quem chegou quase 4 mil, né? Isso é graça a todos os profissionais de saúde, os médicos, a Secretaria de Saúde do Estado do Brasil, né? Para vocês verem, em Garça, nós temos um requerimento que eu recebi a resposta, nós temos, acima de 12 anos, um público de 35 mil pessoas, doutor. Nós já tivemos com a primeira dose, isso o cálculo em setembro, em 22 de setembro. Nós já tivemos com a primeira dose no nosso município 34.273 pessoas com a primeira dose. Isso significa, a todos vocês, a quem nos prestigia até essa hora, 95% já com a primeira dose. E 62% com a segunda dose, que dá um total de 22.384 pessoas. Isso é fantástico para o nosso município, né? Isso ajuda, tá, a que essa média cada vez caia mais. Não vamos falar só a nível agora, Edgar, vamos falar a nível do Estado, do Brasil, né? Todos esses profissionais do nosso Estado, do Brasil, que dedicaram a sua vida. Muitos médicos morreram, muitas enfermeiras morreram, muita gente morreu, né, em prol da nossa população. Doutor, meus parabéns, viu? Eu estendo, através do senhor, do meu amigo Paulo, um abraço a toda essa classe lutadora, não só de Garça, do Brasil inteiro, porque eles merecem. Agradecer também ao nosso secretário de esportes, né, que colocou os bancos lá no terrão, né, assentados os bancos lá. Cada dia que passa, as melhorias estão acontecendo, né, lá para o meu amigo Regi, para todo o pessoal lá que faz parte daquele conjunto de pessoas que prestigiam e fazem suas atividades esportistas lá. Dizer que nessa noite a sessão, senhor presidente, foi muito boa, né, produtiva. Tivemos a Paulinha aqui. Paula foi muito bem nas suas explicações, nossa secretária de governo, né? que o ambiente foi muito saudável, né? Um palavreado adequado a um poder legislativo, que eu acho que é o que tem que ser, né? E somar forças cada vez mais para que nós todos, né, consigamos trazer emendas, como disse o vereador Ademar e outros vereadores que trouxeram também emendas.
Consulte-se a mais oradores.
Tem o Fabinho. Fabinho.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Oh, misericórdia. Mais uma vez, boa noite. Primeiramente, vou fazer igual o Lico. Queria parabenizar a todos os médicos, todos. E também não deixar de lembrar da equipe que auxilia os médicos. Porque os médicos fazem, mas se não tiver quem auxilia, fica complicado. Então, queria parabenizar pelo Dia do Médico, todos. E não deixar de lembrar do Dr. Merri, que foi o meu doutor Merri, pessoa maravilhosa que já dorme no Senhor, já espera o dia da volta. Bom, queria aqui parabenizar o vereador Ademar pelo seu posicionamento, pelas suas conquistas. Também parabenizar a Associação Antônio Marangão, na pessoa da vereadora Patrícia Marangão, ex-vereadora Patrícia Marangão. E na data do dia 11/12, haverá esse show de prêmios. Eu também já estou convidando a população. O que for arrecadado lá será revertido à população mais carente. E eu queria deixar bem claro que eu vi ali as fotos que o vereador colocou da creche da família da ex-vereadora Patrícia Marangão. É triste, porque eu sou bem sincero, se eu sou dono desse prédio, eu tomava ele do prefeito. Não interessa qual prefeito que fosse. Mas foi uma homenagem que o saudoso Antônio Marangão ele fez para sua filha. O nome da filha dele tinha que estar lá. Andréa Morato Marangão. Eu moro ali próximo desde quando ele fez, ele construiu. Ele não pegou dinheiro do município para fazer. Ele fez com o dinheiro dele próprio. Ele fez aquele Cristo lá no paineiro. Ele fez muita coisa. E sabe o que me dá a impressão? Que apagar o nome das pessoas. Já foi feito requerimento aqui. Eu não lembro quem foi o vereador que fez pedindo para que fosse pintado o nome da Andréa Morato Marangão lá. Não lembro nem se fui eu. E não foi pintado. Falta de respeito isso daí. Querem apagar o nome. São duas creches que a família Marangão...
Permite a parte, vereador?
Sim, claro.
Concordo com você. Se você quiser, a gente faz um requerimento junto, assino junto com você aí pra gente conseguir manter o nome dela lá.
Sim, obrigado, tá, Lucas. Obrigado pelo apoio. Eu fico muito triste porque eu só penso que a administração, qualquer administração, deve respeitar. Isso é o mínimo. Aquele prédio ele não é cobrado, não é pago aluguel. É um prédio que é emprestado pela família. Qual o problema em ter o nome lá? Como disse o Ademar, que foi tirada a placa com o nome do seu avô lá da FATEC. Meu Deus, briga pelo poder ego, de encher o ego. Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos colocar o nome lá. E eles estão fazendo uma utilidade pública aí, ajudando a população. E é o que a vereadora, ex-vereadora Patrícia Marangão, vem tentando fazer através da Associação Antônio Marangão, o qual vai ser realizado esse evento no dia 11/12, lá no CPP, tá bom? Eu volto a dar mais informações aqui a toda a população, tá bom? A todos, meu muito obrigado. Fica aqui os meus parabéns a todos os médicos. Mais uma vez, Dr. Marcelo Miranda, sinta-se parabenizado e abraçado pela Câmara e toda a sua equipe. Só temos a gratidão por todos, porque passamos uma pandemia e temos que ter gratidão pelos que foram e pelos que ficaram. Tá bom? A todos, meu muito obrigado, uma boa noite.
Consulto se há mais oradores.
Depois do Fabinho, é o Rafael, o presidente. Rafael, aproveite.
Com a palavra, o presidente José Rafael Fabrício.
Com a palavra, o presidente José Rafael Fabrício.
É Rafael José, mas José Rafael, Rafael. O meu avô queria José Rafael, viu? Boa noite a todos. Estamos partindo aqui para o encerramento da nossa sessão. A 34ª sessão. Fico muito feliz, usando aqui a tribuna, para dizer que eu estou muito feliz com os trabalhos da Câmara, né? Com a condução das sessões e o formato que a gente tem adotado. Divergências vão existir sempre, visto pensamentos contrários, mas, de uma certa forma, a Câmara tem trabalhado, tem feito o seu serviço e eu fico muito feliz com isso. Como presidente, acaba estando realizado em saber que a condução está sendo a contento. Não tive tempo de agradecer os vereadores da última sessão, parabenizado pela condução, então venho aqui para agradecer os colegas que lembraram aí dessa árdua batalha que é presidir a Câmara Municipal. Parabenizar os médicos, em nome do Dr. Marcelo, né, doutora Patrícia, doutor Reinaldo. Então, em nome desses três, parabenizo todos os outros. Perdão os que eu não falei o nome. Se a gente for falar, vai lembrar de todos, não vai lembrar de todos, né? Aí fica um pouco mais complicado, mas só a gente sabe, doutor, como nesse momento de pandemia, a atuação de vocês foi impecável, né? Eu até embargo a voz porque passei pelo Covid. Iniciei sem nenhuma complicação, mas no sétimo dia tive uma piora, tive medo e foi para o senhor que eu liguei, né? Me deu toda a atenção, me visitou. Aquele momento que o entregador de lanche fica longe, que os parentes não podem chegar perto, mas era o senhor que estava lá com seus equipamentos, com máscara, com tudo bonitinho, mas sabendo que eu estava com Covid e no mesmo ambiente me tratando, me ajudando, isso aí eu não vou esquecer jamais, doutor. E isso mostra como a profissão de vocês vai além da questão do diploma, vai além da questão do dinheiro. Isso é uma questão de caráter, de alma, de dom. E a única pessoa que esteve perto de mim nesses 14 dias que eu fiquei isolado foi um médico. Sabendo que eu estava doente e com todos os riscos, mas com os equipamentos, com a distância segura, mas estava lá, do nosso lado. Então, isso fica marcado na minha cabeça. Parabéns, em nome de todos os médicos, parabéns ao senhor. O vereador Ademar tocou numa fala a respeito da harmonia entre os poderes. E você sabe, Ademar, que o seu pai, ele foi do Poder Executivo por muito tempo. Então, a experiência do seu pai deve servir muito para você, né? Nesse seu período de vereador. Acho que você deve realmente estar muito perto, escutar o que seu pai tem para falar com a experiência que ele teve, seu avô, né? E eu posso te garantir que essa harmonia é igual um relacionamento. Ela vem de ambas as partes. É igual um namoro. Não existe a possibilidade de ter harmonia do lado do homem se não existe harmonia do lado da mulher. E não existe oportunidade nem condição também de ter harmonia do Poder Executivo para o Poder Legislativo se o contrário também não acontece. Então eu acho uma matéria muito interessante para a gente discutir. E o Poder Executivo vai ser sempre o vilão, porque é ele que manda o projeto da aposentadoria, é ele que manda o projeto da Zona Azul. É ele que manda o projeto que sempre traz algum tipo de polêmica. Mas vocês podem ter certeza, em conversa com seus familiares do Poder Executivo, todos esses projetos eles já mandaram um dia. Se não esses, parecidos. E quando esses projetos, de uma certa forma, na Câmara Municipal sofriam uma derrota, Você pode ter certeza que o governo deles também atrasava de alguma forma. É, cada um tem o seu voto, cada um tem o seu direito, mas eu sei que o Poder Executivo ele vai ser sempre o vilão em algumas situações, porque é dele que demanda essa situação. Então, eu também sou favorável à harmonia dos poderes, de ambas as partes. Muito boa fala, e é bom a gente estudar e falar sobre isso, que é uma forma de abrir a política para as pessoas que talvez não conheçam a política. Muito obrigado. Consulte-se mais oradores?
No primeiro tempo, não.
Não?
No segundo tem o Marcelo.
Consulto, não tendo mais oradores no primeiro turno, vamos para o segundo turno. Orador para o segundo turno?
Oradores do segundo turno tem o Marcelo primeiro.
Vamos ver, com a palavra, doutor Marcelo Miranda.
Agradeço, então, em nome de todos os colegas médicos, esses inúmeros elogios que vocês direcionaram a mim, mas para que seja distribuído a todos eles, muito obrigado. Eu queria fazer algumas considerações, tentar fazer nos 5 minutos. Primeiro, parabéns à equipe do MLF, lá da organização do primeiro Trial Run São Ramiro, realizado esse fim de semana, no domingo, pelos dois Marcos, o alemão e o Marcos, onde tivemos um atleta na categoria masculina geral, o Marcos, 5º lugar. Parabéns, Marcos, representando muito bem nossa cidade. E estender o parabéns aos donos da localidade, né, os irmãos Godoy, muito amigo do Ademar, muito amigos, né, do Ademar de longa data. E eu entendi o motivo do interesse do município de interesse turístico, pois se trata de uma fazenda muito interessante para Garça, na rota das corridas, nas rotas dos ciclismos, na rota de eventos motociclistas, e estava extremamente organizado o evento. Meu filho foi campeão na corrida na categoria dele, também sou muito feliz por isso. E um desses pontos nessa minha fala seria isso. O segundo seria parabenizar o presidente na condução das sessões. Está sendo muito prazeroso e harmonioso as discussões. Tem seus momentos de calor, mas muito respeitosa. Sempre solicitando um pedido de desculpa ou outro quando se excede. Isso é interessante para que a gente saia daqui sempre harmonicamente. Isso é muito importante. Parabéns, presidente.
Obrigado.
E eu queria destacar meus parabéns, que eu não tinha vindo antes, ao Ademar, pelas requerimentos que ele executou junto aos deputados. Sempre disse a ele que seria uma conquista de tamanho imensurável, uma unidade de saúde, e em menos de um ano conseguiu os recursos para iniciar as construções e talvez até finalizá-la com grande êxito, devido a 1 milhão e poucos relacionados a esse recurso. Isso é mérito, é convívio, é contato, isso é importante, é política, é uma boa política, como ele sempre diz. Parabéns, Ademar, isso é que fique destacado. A nossa gratidão como munícipe e eu como médico com esses recursos. E eu queria sugerir para que os vereadores, apenas uma sugestão, que ao realizar os requerimentos de convocação, que sempre fosse exposta aqui em tribuna uma justificativa importante, dizendo quem que é aquela pessoa, para qual finalidade ela estaria vindo, não as perguntas, mas uma justificativa para que todos compreendam a importância daquela convocação, para que a gente analise a importância dessa convocação e talvez até estude um pouco mais o contexto. Você da
permite convocação. Uma parte, ô, doutor? Não, é que o requerimento, quando é feito, ele já é um assunto direcionado. Então, assim, a convocação ela está dentro do requerimento, né? Então, tanto é que o presidente ele sempre faz essas colocações. Vamos seguir o assunto que está no requerimento. Não sei se você recorda da outra vez que veio, tinha uma pauta que era diferente, então a gente não pode desviar o assunto. Mas é muito bem dito.
Eu entendi. Eu gostaria que quando o vereador fizesse o requerimento, ele viesse na tribuna explicar.
Concede uma parte, entendeu? Vereador? Concede uma parte?
Claro.
Eu entendi essa colocação. O Instituto Convocação, ele deve ser tratado com uma importância, né?
Isso.
É que teve casos aqui de convocação, de que teve uma pergunta para a pessoa. Teve casos que o cara veio aqui e ficou 4 minutos, né?
Então a gente tira ele da casa dele ou da onde... Ah, mas é uma obrigação. A gente entende, mas às vezes 4 minutos você faz por ofício. Então acho que realmente o assunto deve ter uma notoriedade, né, para a Câmara Municipal, e que se convidar, convocar... Né, por exemplo, foi convocada a diretora de uma escola, vocês se recordam aqui, aí ela veio e falou, eu não estava, estava de férias, e teve que ir embora. Lembra disso, que a diretora não tinha o que informar? Então, eu acho que essas convocações, elas realmente precisam ser mais avaliadas, mas é uma prerrogativa, a gente vai continuar com elas, mas eu concordo com o senhor de que tem aí uma dominância da matéria.
É, não era nem uma barra nada, é só uma justificativa para que o vereador que está ouvindo dê valor àquela pessoa e auxilie a pessoa que está convocando na formulação de perguntas, entendeu? Para que ela fique um pouco mais de qualidade, como tem sido as últimas, né? Como tem sido as últimas. Obrigado.
Consulto se há mais algum orador. Bacana, no segundo turno.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visitam, na verdade já estão de saída, né? Já saíram daqui, e o pessoal que nos ouve pela internet, e também a gente pega essa mania de falar, porque a gente sempre pegou aqui a casa com presença de munícipes, então é importante. Eu acho que o presidente está agora dia 1º de novembro, parece que isso é um novo decreto, e é bom, tem muita coisa aí para a gente poder, né, voltar aqui nessa casa. Acho que a casa do povo, ela precisa ter o povo aqui dentro também, né? Então acho que isso é fundamental. Democracia fala isso. A gente hoje ouviu o Ademar falando de harmonia de poderes, dos poderes trabalhar harmonicamente. O presidente sabe aí os debates, a discussão. É óbvio que a Câmara hoje ela está uma Câmara bem diferente. Acho que cada um está tendo um bom senso aqui, respeitando os companheiros e a posição dos companheiros, acho que isso é fundamental, né? Não é demérito de ninguém estar aqui falando, ah, porque o cara fez um requerimento, o vereador fez um requerimento questionando, acho que essa é a função. Se o outro não faz também, é uma prerrogativa dele, deve trabalhar de outra forma, e o respeito tem que ser mútuo. E eu falo sempre, quando você... O que me tranquiliza? O que me tranquiliza é a verdade, então não tem problema, a gente vai estar... sempre abordando os fatos que a gente foi eleito para isso. O presidente, a gente já discutiu vários assuntos aqui, até fora de sessão. Ele foi eleito pela situação, apoiando o prefeito, e foi eleito, está aí, reeleito. Então, quer dizer, ele fez a sua parte. Agora, eu fui reeleito por uma parte da sociedade que cobra de mim diariamente para fiscalizar. Vocês talvez não tenham essa cobrança, talvez, né? Não estou falando que vocês... tenha ou não tenha, eu só estou colocando uma posição. As pessoas me ligam. Olha, está acontecendo um fato aqui. Você tem que ir lá ver. E é sempre isso, né? E aí, o que acontece? Tem um momento, né, que a gente chega ao extremo. E o extremo, ele é dos dois lados. Então, como que tem que a gente chegar num consenso? Tendo respeito de ambas as partes. Não é só de uma parte. É de ambas as partes. Esse recado está sendo para o executivo. E o respeito, ele pode vir do legislativo, mas pode vir do executivo também. O que é o respeito? Quando a gente vai em algum local, você não vai lá para causar nenhum transtorno para aquele trabalhador que está ali fazendo a sua função. Nós estamos lá para resolver o problema do munícipe. Essa é a nossa função. Nós estamos trabalhando. Se o funcionário público está trabalhando, nós também estamos trabalhando. Não pode ter uma inversão de valores aí. Ninguém é louco para sair desrespeitando ninguém. Ninguém vai desrespeitar ninguém. A não ser que você for desrespeitado. Mas também não compensa você desrespeitar as pessoas. Tudo depende. O atendimento... Olha, eu fui no hospital várias vezes na UPA, conversei com todo mundo lá, nunca ninguém me tratou mal. Eu fui em posto de saúde durante 4 mandatos, eu vou em posto de saúde. Nunca discuti. Não há nenhum BO contra eu em 4 mandatos. Então eu estou colocando esse fato aqui para você entender. Pô, só agora? Será que só agora? Né? Então,
e sempre agi dessa maneira. Quando eu falo que eu nunca fui vereador de prefeito, é que os prefeitos que foram eleitos, eu fui tudo contra em campanha. Então eu não participei dessa campanha eleitoral para eleger os prefeitos. Eu fui candidato 3 vezes a vereador com o Lico, que hoje é vereador aqui. E na última fui candidato com o vereador Paulo André. E todos os 4 candidatos que eu apoiei não foram eleitos. E eu fui eleito. Então, por isso que eu tenho essa posição independente aqui. E quando as pessoas falam, a pessoa está afirmando, não coloca a palavra na boca dos outros, que nem aconteceu aqui. A gente não é órgão acusador, a gente é órgão investigador, é a polícia da sociedade, né? Então ninguém está aqui acusando ninguém, nós estamos o quê? Fazendo o quê? Investigando. O presidente é advogado, ele sabe como é que funciona. A polícia, ela não vai acusar ninguém, ela investiga o fato, leva para o delegado, ele vai também abrir a investigação, depois leva para o promotor, que também não condena ninguém, ele vai apurar os fatos e vai levar para o Poder Judiciário. E daí ele que vai decidir, e daí depois também acontece, se não concordar pode recorrer, se houver. Né? Então assim, o processo é esse. Então a gente está aqui para fazer o nosso trabalho e o nosso melhor. Muito obrigado.
Consulta se há mais algum orador?
Não.
Bom, não havendo mais orador, declaro encerrado esse expediente. Agradeço a todos pela sessão de hoje, a todos que acompanharam. Vão com Deus e uma ótima semana a todos.